Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sua proteção de Deus declara aberta a presente sessão e solicita a vereadora professora Geli que leia o texto bíblico.
Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça, ele governe vosso povo. Com equidade, ele julgue o vosso povo. Em seus dias, a justiça florirá, grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar, estenderá o seu domínio, desde o rico até os de toda a terra. Libertará o indigente que suplica e o pobre, ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente feliz e a vida do salvará. Seja bendito seu nome para sempre, que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão seu louvor. Salmo 71.
Pelo sítio, senhor secretário, que proceda a leitura do projeto, bem como eventuais correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Ao dia 4 de dezembro de 2017, às 9h30, reuniu-se Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Primeiro projeto, projeto de decreto legislativo 173/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito da comunidade à senhora Onaide Santilo. Determina outras providências. Segundo projeto, projeto de decreto legislativo 174/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, Benedito Torres Neto, e determina outras providências. O senhor presidente agradeceu a presença da professora Márcia Vieira, representando a diretora Leila da escola, professora Elias Chadu, e dos alunos e demais presentes da escola. E também da senhora Juliana Lopes da Silva, coordenadora do programa DST AIDS e Hepatites Virais, e do médico Marcelo Cecílio Dyer. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores professora Geli Sanches e Antônio Gomide. O senhor presidente fez o cumprimento a todos os profissionais da saúde presentes e foi feita a entrega de certificados de honra ao mérito ao programa municipal DST AIDS e aos profissionais presentes. Usaram a palavra também o vereador Jackson Charles. Procedeu-se a entrega dos certificados de honra ao mérito às professoras Márcia Vieira e Leila e à aluna Arlene Gomes, representante de todos os alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Escola Elias Chadu. Usaram a palavra ainda os vereadores Domingos Paula e João da Luz. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência de quórum. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 106/2017, de autoria do vereador Telly Júnior, que dispõe sobre a apresentação de artistas nos locais organizados ou patrocinados pelo município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte do fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto, que também teve o pedido de vista concedido ao autor. Projeto de resolução 156/2017, de autoria da mesa diretora, que autoriza a baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis do Poder Legislativo e termina outras providências. Projeto com parecer favorável da Constituição, Justiça e Finanças. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, professora Geli Sanches, Hamilton Filho e Jackson Charles. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Luiz Lacerda, Américo e Jackson Charles. Sem nada mais a ver, ser tratado, senhorita vice-presidente, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de dezembro em horário regimental. Leituras de projeto em pauta. Projeto de lei ordinária 175/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização na internet dos dados relativos à utilização dos leitos de UTI no âmbito do município e da outras providências. Esses são os projetos em pauta na sessão ordinária de hoje.
Obrigado, doutor Leandro. Quero aqui citar a presença do doutor Humberto Eustáquio Tavares, diretor industrial da CELG, da Enel, Rosimar Soares Pérez, gestor de serviços da Regional de Anápolis, Marco Antônio, diretor-presidente da Porto Pereira, Rogério Miguel Sarno, gerente regional. Está a presença do nosso amigo Sabir Rajar. Seja muito bem-vindo à sessão. Nosso amigo Altamiro, também do PDB. Seja muito bem-vindo. Nós agendamos com a empresa, com a CELG, com a Enel, uma visita institucional à Câmara nessa manhã, conforme consta aqui da programação da sessão, para que possamos discutir com eles a respeito do serviço que é prestado pela empresa Anápolis. Queria convidar para vir aqui à mesa o doutor Humberto Eustáquio, sentar aqui conosco, para que a gente possa abrir um espaço à empresa, que é um concessionário de um importante serviço público da cidade de Anápolis, e conforme o agendamento proposto pelo vereador João da Luz, nós temos que aproximar da empresa, poder discutir com eles caminhos e diretrizes para do serviço que é prestado na cidade de Anápolis. Queria convidar o vereador João da Luz inicialmente para fazer uma saudação e logo em seguida nós iremos ouvir o diretor da Enel CELG.
Obrigado, presidente. É com muita alegria que recebemos aqui o doutor Humberto Eustáquio. Quero cumprimentar, em nome do doutor Humberto, toda a mesa diretora, cumprimentar os nossos vereadores, cumprimentar os presentes aqui, que está aqui no plenário, cumprimentar também os internautas que nos acompanham, os ouvintes da Rádio Imprensa. Doutor Humberto Eustáquio, é uma honra, uma alegria recebê-lo, o senhor, aqui. Obrigado por ter atendido a nossa solicitação. A Câmara de Vereadores, e é unanimidade, quase todos os vereadores solicitaram a presença da CELG Enel aqui, e o senhor, com muita alegria, recebeu o convite e está aqui conosco nesse dia. Nós, vereadores, pressionado pelos consumidores da cidade de Anápolis, muitas solicitações, muitas reclamações, muitos pedidos foram encaminhados aqui para os vereadores, e nós achamos por bem fazer essa interação da Câmara de Vereadores com a Enel, que melhor do que o senhor, né, que é considerado o cérebro da CELG, muitos anos de serviço prestado e sabe todas as informações que podem ser concedida por essa empresa, melhor do que o senhor, acho que não teria. É o diretor institucional da CELG Enel. Nós fizemos aqui algumas solicitações que foram feitas pelos vereadores, que é a abertura e reabertura de uma agência na Jaiara. A agência da Jaiara foi fechada e lá é um ponto estratégico para atender muitos consumidores. Os consumidores têm que se deslocar uma distância muito grande para receber um atendimento da CELG. Nós fizemos também uma solicitação, e o senhor já me respondeu, e nós já prestamos conta para os nossos consumidores com relação ao Luz para Todos, um programa importante, que muitas famílias estão na expectativa, né, que é energia na zona rural. Nós estamos nessa expectativa também com relação a essa atenção da CELG. Se o senhor puder esclarecer para a gente, vai ser uma oportunidade muito boa. Nós fizemos também pedidos com relação à melhoria do sistema. Tem alguns consumidores da cidade de Anápolis que precisa que a energia chegue com qualidade. E a gente está registrando também essa, esse pedido aí. Nós fizemos um pedido também com relação ao endividamento dos consumidores. São vários consumidores que têm um endividamento muito grande com a empresa hoje, certo? E ela precisa acertar a sua vida com a empresa. E às vezes o parcelamento é muito duro. E nós precisamos que a CELG faça um refinanciamento mesmo dessa dívida para poder esses consumidores terem condição de saldar a sua dívida com a empresa. Então são vários pedidos que foram encaminhados para a CELG, certo? E nós precisamos de uma atenção da CELG com relação a esses encaminhamentos. Uma coisa importante também que nós não deixamos de registrar aqui, que foi um programa Luz Solidária, e nós parabenizamos por essa iniciativa, que é justamente mostrar para os consumidores que economizar energia é importante. E esse Luz Solidário veio para poder conscientizar e dar uma noção da importância de que alguns aparelhos, eles, com certeza, eles aumentam o consumo, né? Que é a questão do ar-condicionado numa condição inapropriada de funcionamento, e também as geladeiras, né? Que tem problema de borracha. Então, nós parabenizamos essa iniciativa, viu? E nós precisamos de programas semelhantes a esse, que esses programas possam acontecer, para que os consumidores, para que os munícipes da cidade de Anápolis sejam contemplados. Eu fico feliz com a presença do senhor aqui e tenho certeza que o senhor vai esclarecer muitas dúvidas. Todos os ouvintes da Rádio Manchester, acompanhem agora que o doutor Humberto tem muitas informações importantes para trazer para nós com relação à CELG Enio. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, doutor João da Luz. Doutor Humberto, vamos, para a gente definir um procedimento, então vamos abrir uma fala para o senhor, aproximadamente uns 10 minutos, fazer uma explanação inicial, tem alguns questionamentos, algumas perguntas, dúvidas dos senhores e senhoras vereadores, e depois o senhor faz o fechamento final. O senhor fica à vontade de falar aqui da bancada ou lá do púlpito, o senhor fica à vontade de fazer o pronunciamento e a fala do senhor.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e senhoras, prezados colegas da CELG, que hoje estão aqui em Anápolis comigo. Antes de mais nada, meu agradecimento às palavras carinhosas do vereador João da Luz, um colega também da empresa que militou comigo durante muito tempo em várias demandas da empresa. Antes de começar a fazer algumas colocações sobre o que ele pontuou, eu preciso dar notícia a essa casa, embora seja de conhecimento de todos, de que a CELG, desde fevereiro, é uma empresa que pertence ao grupo Enel. A Enel é uma empresa italiana que possui investimentos na área de energia elétrica, geração, transmissão e distribuição em praticamente todos os continentes do mundo. Aqui na América do Sul, a Enel, ela faz a distribuição de energia na Colômbia, no Peru, no Chile, tem uma conexão de transmissão entre Argentina e Brasil. E aqui no Brasil, ela, além da CELG, é dona de mais duas distribuidoras, uma no Ceará e uma no Rio de Janeiro. Tem feito investimentos de porte na geração. Ela é também a proprietária da usina de Cachoeira Dourada. E recentemente os senhores devem ter visto uma matéria na Rede Globo, em que foi inaugurada uma usina fotovoltaica no Piauí, de grande grande porte, uma usina de 250 megawatts, e uma outra que está em construção na Bahia, que é maior do que essa do Piauí. Cito isso para mostrar um dos lados importantes da Enel, que é o da inovação de tecnologias. Como vocês sabem, energia alternativa é um desafio para o nosso planeta. Os recursos naturais cada vez mais se tornam escassos. E no caso do Brasil, nós temos fontes enormes, tanto eólicas quanto solares. E o Grupo Enel está à frente nos investimentos dessas fontes alternativas. O Grupo Enel veio para o estado de Goiás, adquiriu a CELG, porque acredita no estado. Porque viu que a CELG é uma empresa bem estruturada, que tinha um problema grave de natureza financeira e econômica e uma demanda enorme a ser atendida pelos inúmeros problemas pelo qual a empresa passou e os senhores, como político, bem o acompanharam, senhores e senhoras. Os planos do Grupo Enel para o estado de Goiás estão direcionados para o completo restabelecimento das condições da CELG para fazer investimentos. Nessa semana, na segunda-feira da semana passada, o presidente mundial do grupo, ao anunciar o montante de investimentos que será feito em todos os continentes onde o grupo tem as suas empresas, o fez mostrando em cada um dos países o que é que se pretendia executar. E nós vimos então que nesse detalhamento chegou-se ao estado de Goiás. O presidente do grupo mostrou a intenção de investir no período de 2018 até 2020 o montante de R$2,2 bilhões no sistema de distribuição da CELG. É uma notícia alvissareira, é uma notícia muito importante, porque ela vai permitir, como eu disse agora há pouco, a melhoria, a recuperação do sistema elétrico da CELG. A resposta àquilo que os nossos consumidores tanto anseiam. Não só a oferta de energia, como também a melhoria na qualidade dos serviços prestados pela CELG. Eu queria agora fazer menção a algumas colocações já deixadas aqui pelo vereador João da Luz. Nós tivemos realmente a opção de fazer o fechamento da agência da Vila Jaiara. O intuito foi o de agregar esforços, concentrando em apenas uma agência, vereador, para dar uma melhor resposta ao consumidor de Anápolis. E os números que me foram passados a semana passada, eles mostram o seguinte: os tempos de atendimento e o tempo de espera do cliente, eles estão melhorando em relação a quando nós tínhamos duas agências aqui. Por outro lado, o afluxo de consumidores na busca da agência, ele não piorou, ele não decaiu, ele manteve no mesmo nível do que era antes. Com uma característica: a agência hoje, ela tem um número de consumidores sendo atendidos equivalente ao que tinha antes, ou seja, aquilo que era antes da Jaiara, que era menor do que a Agência Sul, hoje está no mesmo patamar. O que está sendo feito para o atendimento é uma capacitação do pessoal e aumento do número de posições para atendimento. A CELG acabou de fazer um novo contrato com uma prestadora de serviço para disponibilizar mais mão de obra para o atendimento personalizado. Além disso, a CELG está ampliando o número de canais de atendimento que não dependam somente do atendimento personalizado. Então, nós estamos em busca da excelência do atendimento. Eu posso lhe afiançar que os números que são acompanhados pela ANEEL, mostram que o indicador está melhor do que aquele estabelecido pela ANEEL. Programa Luz para Todos, vereador. Nós vimos como a deficiência de fechamento do programa Luz para Todos. Além dessa deficiência, o número de inscrições aumentou consideravelmente nos últimos anos. A CELG fez no mês de julho um acordo com o Ministério de Minas e Energia. Obrigado. Ao longo do ano de 2017, serão concluídas todas as ligações dos assentamentos rurais do INCRA. Todos eles, vereador, vão ser concluídos no máximo até janeiro de 2018. A partir de 2018, a CELG vai atender não só, vereador, aquelas ligações pendentes do Luz para Todos. Ela vai atender também as novas inscrições. Essas inscrições, hoje, elas montam um quantitativo de 18 mil unidades no estado todo. O programa da CELG é de fazer essas ligações em 2018 e 2019. Ou seja, todas elas, todas as inscrições que foram feitas anteriores e as que entraram novas, vão ser atendidas nesses dois anos. E é bom frisar, na mesma maneira que foi o Luz para Todos, sem custo para o interessado. O senhor mencionou a questão dos investimentos em distribuição aqui na região de Anápolis. Uma das situações que temos feito nos últimos anos e que acabamos de fechar também no ano de 2017 foi a migração das indústrias, de grandes indústrias aqui da região, para o sistema de extra alta tensão. Isso permitiu um alívio da transformação do DAIA, ou seja, o DAIA hoje ele não tem mais dificuldades de atendimento a novas cargas. Além disso, nós estamos já com a contratação para construir uma nova subestação em Anápolis. Ela se chamar-se-á Subestação Santana e vai localizar-se naquela avenida de pista dupla que liga o primeiro trevo de quem vem de Brasília para Goiânia, naquela entrada ali, a uns 500 metros adiante. Essa nova subestação, ela vai injetar aqui em Anápolis mais 33 mil KVA. Não bastasse isso, nós temos feito melhorias nas redes de distribuição. Então, durante o ano de 2017, já o fizemos, e 2018, um montante de investimentos em Anápolis vai ser superior ao que foi feito nos últimos 4 anos. Vereador, o senhor citou aqui um dos programas, que é a Menina dos Olhos da Enel, que são os programas sociais. Nós tivemos em reunião com o senhor prefeito e estabelecemos com ele um convênio onde nós vamos procurar cadastrar o maior número de pessoas daqui de Anápolis, o maior número de consumidores possíveis, para o programa de baixa renda da CELG. Porque o programa existe, mas muitos consumidores não têm conhecimento disso. Sequer sabem que têm esse direito. Então, em parceria com a Prefeitura, nós vamos fazer esse cadastro e aumentar o número de clientes que pode ser beneficiado com esse programa baixa renda. Além disso, vereador, como o senhor bem lembrou, a CELG, ela vai primar pelo convencimento do cliente de que a melhor maneira de gerar energia é não gastar, é não desperdiçar. Programas como esse que o senhor citou agora, da distribuição de geladeiras, vai ser uma constante de agora em diante. Senhor presidente, eu me coloco à disposição, então, para perguntas que queiram ser
feitas. Obrigado, Dr. Humberto. Se o senhor quiser sentar aqui para tomar nota das perguntas, acho que fica mais fácil. Se o senhor quiser convidar também algum dos técnicos que está acompanhando o senhor para sentar aqui com o senhor, para a gente poder auxiliar alguma resposta, alguma situação, o senhor pode ficar à vontade. Nós temos, se o senhor quiser chamá-los, alguém da equipe do senhor para estar aqui também. Tem que ligar o microfone aqui. Aí.
Eu gostaria que o Rogério e o Rosimar, que estão aqui, eles pudessem ocupar um lugar aqui junto comigo.
Vou ficar perto dele. Vamos abrir para perguntas dos vereadores. Já estão inscritos aqui, vereador Mauro, Lélio, Gomide e vereador Lisier. Vereador Lacerda. Domingos. Vamos ver se o tempo de... A pergunta, eu acho que 2 minutos, eu acho que é suficiente da pergunta. Vai ser bem objetivo. Solicito a equipe técnica e marca 2 minutos para cada pergunta. Inicialmente, é escrito o vereador Mauro Severiano.
Doutor Humberto, obrigado pela presença do senhor e toda a sua equipe aí. A minha pergunta é simples, doutor Humberto. Se vocês... O grupo que o senhor representa comprou a Chesp, é a Companhia do Vale do São Patrício, que é uma companhia que foi fundada em 1937 e ela fornece energia ali para várias cidades. Carmo de Rio Verde, Ceres, Ubiataba, Itapaci e etc. E eles vendem ainda energia para a Celg. Queria saber do senhor se a firma, o grupo qual o senhor representa, comprou também a Chesp. Pouca gente sabe que existe a Chesp. Só quem morou lá naquela cidade sabe que é uma companhia muito grande. Quando dá um blackout aí da Celg, ela que fornece energia ali. Eu queria só saber se entrou no grupo também, se vocês compraram. Só isso.
Vereador, não, a Chesp, a São Patrício, ela não foi adquirida pelo grupo ainda. Não.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra agora, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o doutor Humberto Eustáquio, cumprimentar também aos demais colaboradores da empresa, também aos colaboradores da CELG. Quero parabenizar ao vereador João da Luz por ter tido essa iniciativa de trazer o senhor juntamente com a sua equipe aqui para poder realmente ter esse diálogo, esse entendimento que eu vejo que é de super importância para a cidade de Anápolis. Sabemos que a nossa energia é uma das energias mais caras do país. Eu queria também, senhor doutor Humberto, pudesse falar um pouquinho mais sobre essa parte da renda, da baixa renda da CELG para a parte social. Porque eu vejo que a parte social da CELG basicamente não existe no estado de Goiás, é muito pequena. Eu acho que a gente precisa expandir muito mais, porque para quem ganha um salário mínimo, às vezes pagar a tarifa da energia hoje é muito complicado. Eu creio que a gente precisa rever essa parte social com muito carinho e quanto mais rápido possível. Porque eu vejo que o tempo vai passando... Quase nada se faz, desde que o grupo está há pouco tempo aqui conosco, mas eu penso que a gente necessita e precisa realmente possamos olhar um pouquinho, principalmente para a classe menos favorecida, a que tem dificuldade para poder bancar a sua energia, bancar a tarifa da água. Isso que o João da Luz falou a respeito da inadimplência, é porque às vezes a pessoa não está conseguindo pagar mesmo, doutor Humberto. Não é porque não querer, porque não tem condições realmente de pagar. Eu queria depois que o senhor pudesse expandir um pouco mais sobre esse programa de baixa renda da CELG. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lélio. Com a palavra, doutor Antônio Gomide.
Bom dia, senhor Humberto. obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco na Câmara. Aqui, doutor Humberto, é uma oportunidade da gente poder, que o senhor possa escutar um pouco do sentimento do que nós fazemos na cidade, principalmente as reuniões, que todos nós, 23 vereadores, temos um contato direto com a população. Sei que a CELG, ela tem interesse de prestar um bom trabalho, e entendo que aqui é um bom termômetro daquilo que a população fala, principalmente da prestação de serviço. E é nesse caminho que eu gostaria de fazer a pergunta. Primeiro, nós estamos numa cidade aí de aproximadamente 380 mil habitantes. Nós sabemos que a modernidade, ela obviamente tende a fazer com que o 0800 possa ser algo universalizado. Mas nós sabemos também que tem que ter uma transição. Hoje, a grande reclamação que nós temos, apesar do senhor ter dito que na pesquisa não vai de encontro com o que eu vou dizer, mas a pesquisa que nós temos, que é as reuniões que nós temos em bairro, e aí não é específico, é geral, é o atendimento pessoal. O 0800 hoje, ele não cumpre o papel na prestação de serviço da CELG em nossa cidade. Quando se precisa de uma religação, quando se precisa de uma ligação nova, quando se precisa de uma manutenção, um escritório apenas, onde a população de Anápolis já estava acostumado a poder ir lá, reclamar, conversar, exigir, sentir, poder falar, hoje o 0800 é algo que não é palpável, é algo que não se tem a noção de quando é que esse serviço será prestado ou devolvido no sentido de poder ter a prestação daquela solicitação do usuário. Então, essa é uma reclamação contínua nessa casa, é uma reclamação que quando se precisa, principalmente de uma religação, não se tem um prazo determinado, ou se tem isso em pesquisa, o sentimento que se tem num bairro quando se vai, que vá, ela não faz com que isso realmente seja contemplado ou perceptível. Essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. É com relação à questão da tarifa social. Nós temos na cidade de Anápolis hoje, pelo menos 7 mil novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. E tudo na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Eu gostaria de saber do senhor qual é o olhar hoje da CELG em relação a essa tarifa social e quanto realmente contribui a CELG para essas pessoas, principalmente os residenciais, que são os mais necessitados, para cumprir esse papel social importante que antes a CELG fazia e que, nesse momento, nós estamos vendo aí a desejar também.
Obrigado, vereador Gomide. Antes de passar para o próximo orador, eu quero cumprimentar aqui o ex-vereador por Goiânia, Pedro Zulão Júnior, o ex-assessor da deputada, da senadora Lucevânia. Seja muito bem-vindo, Pedro. Na sequência, passa a palavra o vereador Liseu Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Entender como muito louvável essa participação do doutor Humberto aqui, agradecemos aí a presença do senhor e da equipe. Meu primeiro questionamento vai de encontro ao orador anterior, doutor Gomide, que é com relação a essa questão social, corte de energia. Já tramitou nessa casa aqui algumas vezes projetos, mas a gente sabe que não está na nossa alçada legislar sobre isso. É uma questão da AGR, deputada agora já num cunho mais, digamos, em particular, pode ser revista uma situação de lá para cá, ou seja, da empresa para cá. Há um questionamento muito forte com a data do corte de energia. Se isso fosse feito antes da proximidade do fim de semana, para que a pessoa pudesse recuperar disso, muitas vezes tem família, crianças, etc., que vão ficar sem energia no fim de semana. Isso é uma questão muito preocupante, já passou algumas questões aqui nessa casa, mas, obviamente, não prosperou. A outra questão, eu não ouvi bem o que o senhor disse aí, a CELG foi considerada a pior concessionária do país, era a segunda, depois acabou conquistando essa marca aí negativa, que seria a de pior, ou seja, aqueles balizadores que vocês têm de falta de energia, de corte, de falta de suprimento. O senhor falou ali no investimento que vai ser feito nos próximos anos aí, é muito maior que qual período? Eu não entendi bem ali, o senhor já falou no final da palavra do senhor que o investimento seria feito, E a gente sabe que nós temos aqui, a Napa é um dos problemas, o entorno de Brasília lá também, Cristalina, Lusiânia, etc. também, eram os grandes problemas da Celg, era o investimento dessas regiões. Anápolis, nós sabemos aqui, indústrias para se instalarem ou para se ampliarem, tinha que fazer elas próprias o investimento. E aí vai o último questionamento. O senhor falou que o DAIA está tranquilo. Nós sabemos que até bem pouco tempo isso não era realidade. Era uma dificuldade tremenda, empresas fazendo investimento pesado, depois cedendo o investimento à Celg para que pudesse ter o suprimento normal. O que, que já foi feito no DAIA e como é que está essa situação? É, digamos assim, linhas mais claras aí para a gente poder entender, porque nós estamos na expectativa de um pool aí, de um grande crescimento do DAIA para os próximos anos aí, pelo menos é a nossa expectativa.
Eu Obrigado, palavra, vereador Lizê. Com a palavra, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, cumprimentar aqui o doutor Humberto Eustáquio e na pessoa dele, cumprimentar aqui todos os... Agora eu acho que ex-servidores da CEL, que na realidade carregaram essa empresa nas costas aqui na cidade de Anápolis durante muito tempo. Exemplo do nosso amigo, que está ali, que vai ser um dos homenageados, o Hugo, mas também o Roberto, o Adriano, o Jacó Aparecido, a Cláudia Regina de Faria, que também foi servidora dessa empresa a vida inteira. Então aproveitar aqui para cumprimentar esses servidores, servidores valorosos que... Acho que a maioria deles aqui não está na empresa mais, mas que carregaram realmente, prestaram um bom serviço para a nossa população aqui durante esse tempo. É, inicialmente, eu quero fazer uma colocação aí. Quando o senhor falou do fechamento ali da unidade da Jaiara, que seria para poder melhorar o atendimento. E eu vejo com preocupação, porque nós tivemos aqui vários debates, quando foi levado daqui para Goiânia, o plantão da Celg, que funcionava aqui em Anápolis. E nós fizemos várias audiências públicas, várias reuniões com todas as autoridades aí ligadas à Celg para evitar que isso pudesse acontecer. E o argumento naquela época que foi também que era para melhorar o atendimento. O plantão estava sendo retirado daqui para dar mais agilidade, para melhorar. E nós não tivemos essa melhoria no atendimento. Ao contrário, a retirada do plantão da Celg daqui de Anápolis até hoje está trazendo... dificuldade que nós não tínhamos naquela época. Por isso que quando o senhor coloca aí que a retirada do atendimento ali da Jaiara é para melhorar, a gente vê também com preocupação devido ao que aconteceu na retirada do plantão daqui. E outra, a Celg, ela hoje estava classificada até pouco tempo como uma das piores aí do país, mas ela já foi uma das melhores prestadoras de serviço que nós tínhamos aqui, principalmente aqui na cidade de Anápolis. E agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor, hoje nós ainda temos aqueles problemas básicos aí que aflige a população, que é a falta de energia. É aí que eu faço a pergunta, dentro de quanto tempo que o senhor acha que a empresa poderá garantir o fornecimento de energia aqui para a população aqui de Anápolis, sem nenhum risco de interrupção? Quando é que nós poderemos ter segurança absoluta em relação ao fornecimento de energia aqui na cidade de Anápolis, principalmente aí para o uso doméstico, para o pequeno produtor aí que mexe aí com a produção de leite. Quando é que esse pessoal pode ficar tranquilo que vai ter segurança em relação ao fornecimento de energia por parte da nova empresa? Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, Dr. Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, senhor Humberto e seus auxiliares. Cumprimentar os ex-colaboradores que aqui estão, na pessoa do Gulão, um amigo que está aí para ser homenageado, e fazer um questionamento, senhor Humberto. O senhor falou ali que a Celg está fazendo um investimento de 2 bilhões e 200 mil reais. Nós sabemos que essa usina fotovoltaica do Piauí gastou-se em torno de 300 milhões de reais. Quanto desse valor é destinado ao estado de Goiás? Quanto desse valor é destinado à cidade de Anápolis? Nós sabemos da dificuldade do DAIA na questão de energia, sabemos que as empresas têm dificuldade em receber essa energia, principalmente nos horários de pico. E com o fechamento da Jaiara, o senhor falou que não diminuiu o atendimento dos populares, mas será que não prejudicou as pessoas que moram distante de onde a Celg hoje está fazendo o atendimento? Né? Obrigado aí pela presença.
Obrigado, doutor Leandro. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente.
Quero também cumprimentar a todos aqui presentes. Cumprimento ao doutor Humberto, a quem eu conheço há muito tempo. Prazer receber o senhor aqui. Doutor Humberto, eu quero, nessa oportunidade, perguntar também ao senhor o que está sendo feito e se vai ser cumprido todas as trocas dos postes hoje, que são de madeira, na nossa cidade, para os postes de cimento. Como exemplo, eu estou vendo e já andei observando na Alexandrina e outros por aí. Se vai ser feito em toda a cidade de Anápolis. Bairros antigos que ainda persistem com os postes de madeira. A segunda pergunta, senhor Humberto. Nós temos hoje em Anápolis, a nossa cidade é uma cidade com porte grande, linda e maravilhosa. Mas as empresas de telefonia colocam seus fios e está uma vergonha na nossa cidade, com tanto fio rebentado e acidentes já aconteceram, e parece que a gente fica tem hora sem saber a quem recorrer e de que forma vai ser feita essa fiscalização pela CELG com esses fios que as firmas de telefone colocam nos postes. E a terceira, reforçando aquilo que o nosso amigo Luiz Lacerda disse, dos nossos trabalhadores rurais aí que clamam muito pelas quedas de energia que acontecem nas suas propriedades. São essas minhas perguntas. Obrigado, senhor Humberto.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles a usar a palavra.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o doutor Humberto, agradecê-lo aí pela sua disposição de estar aqui na Câmara Municipal, cumprimentar o vereador João da Luz pelo convite feito. Eu, presidente Humberto, diretor Humberto, eu sou muito categórico e incisivo nas minhas colocações na Câmara, principalmente nesse serviço prestado à população. E eu tenho, assim, mas um sentimento de pesar muito grande pelo péssimo serviço prestado pela CELG em Anápolis. Eu sou um lutador, eu estou no meu segundo mandato. Nós já fizemos aqui várias audiências públicas, já estivemos em Goiânia. Esse problema colocado aqui pelo vereador Gomide e me parece que pelo vereador Domingos, no que diz respeito a essa questão, tanto do call center, que é um péssimo serviço, como também dos serviços de retirados de Anápolis, falado aqui pelo vereador Luiz Lacerda, que é do atendimento. O senhor não tem noção o quanto que esses chacareiros vizinhos de Anápolis sofrem com esse pessoal que vem de Goiânia, que eles não conhecem Anápolis. Nós estamos cansados de dizer, conheçam Anápolis. Eles ficam caçando a chácara o dia inteiro e não conseguem encontrar a chácara. Esse pessoal de Interlândia sofre com esse péssimo serviço. Quando nós pedimos, tragam novamente para Anápolis o serviço de manutenção, é porque o povo de Anápolis precisa desse serviço em Anápolis. Eu estou falando aqui, nós temos ótimos profissionais da CELG. Nós temos aqui o Gulão, nós temos aqui o Wesley. São pessoas que têm dado a sua vida pela CELG, mas infelizmente eles estão sem condição de fazer nada. Fazem, me perdoe a expressão, fazem das tripas o coração. Queria pedir para o senhor rever essa questão, tanto desse call center mencionado pelo vereador Gomide, que é uma vergonha, e também um planejamento para não fazer as famílias sofrerem quando são ter a energia cortada e depois, e não podem ligar porque só na segunda-feira que pode ser feito esse serviço. Famílias doentes, pessoas que precisam da energia, que às vezes não pagaram a energia, porque não tinha o dinheiro na hora, mas pagaram e não tem o retorno dela imediato. Nós queremos que cortou, pagou, volta a energia imediatamente. Então não recebe. Então eu queria colocar aqui, deixar bem claro aos senhores, embora os senhores não são responsáveis por isso, mas deixar bem claro a indignação do povo anapolino pelo péssimo serviço prestado pela CELG, que entendíamos que essa mudança de postura das empresas seria para melhor e não para pior, como está sendo feito em Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Aproveito aqui para cumprimentar todos os funcionários da CELG que estão aqui, todos citados por vereador Lacerda, todos os demais. De forma carinhosa, o ex-vereador e ex-funcionário da CELG também, João Feitosa, o Gulão, nosso amigo da CELG, antigo. Sejam todos os demais, sejam muito bem-vindos. Na sequência, passa a palavra ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Quero me dirigir ao senhor Humberto, dizer a ele também, igual outros colegas já disse, que a dificuldade que as pessoas estão tendo quando quer solicitar um pedaço de rede. Porque nós temos muitos bairros aqui que às vezes as pessoas construíram depois e precisa de solicitar 2, 3 postes e com isso solicitar a rede. E está tendo muita dificuldade. E é unânime, não só nessa casa, como a população de Anápolis, que a CELG, sob esse novo grupo Enio, possa rever aquilo que o vereador Jacques falou, rever a possibilidade de trazer o plantão para a cidade de Anápolis, porque a cidade de Anápolis, se eu não me engano, é a segunda cidade que dá mais arrecadação para a CELG depois de Goiânia. Então nós precisamos de ter um tratamento de acordo com aquilo que a gente paga. E hoje não temos esse tratamento por parte da CELG. Então o que precisa? Essa nova gestão precisa de olhar a cidade de Anápolis da forma que ela precisa ser olhada, com mais responsabilidade, principalmente o usuário, que às vezes precisa do serviço prestado da CELG e esse serviço, às vezes, ele é prolongado. E em relação ao corte de energia, poderia se fazer o corte de segunda a quinta, porque aí a pessoa pagaria na quinta-feira e a CELG teria sexta-feira para poder fazer essa ligação. Então, nós temos tendo muita reclamação por parte dos 23 vereadores em relação à CELG. Que o senhor possa rever realmente esse parceiro que Anápolis é da CELG. A CELG não precisa de fazer tanta propaganda igual ela faz, porque ela é única no estado de Goiás, ela não tem concorrência, o monopólio é só de uma empresa, e essa empresa é a CELG. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor Domingos. Peço que nossos convidados possam estar diminuindo a conversa paralela, está atrapalhando às vezes aqui o andamento da sessão. Aproveito para comentar também nosso amigo Dr. Ruiter Silva, que está aqui, ex-presidente da gloriosa Anapolina. Seja muito bem-vindo, Ruiter. Na sequência, passa a palavra para o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia, senhor Humberto, em nome da CELG. Comentar aqui os ex-funcionários da CELG, um exemplo de funcionário na empresa pública, eu falo em nome do Marco Vinícius Culão e cumprimento todos os outros, para não ficar esquecimento. A minha pauta aqui, Humberto, é o seguinte, tem que fornecer a coisa de primeiro, eu vi os antecessores meus falando, eu não vou entrar em detalhe. Eu vou entrar só num detalhe, que eu tinha até entrado com um projeto aqui, questionando a CELG e a Saniago, mas nós estamos falando em CELG, energia. É sobre essa taxa de religação. É uma taxa que você liga na reveria, é um valor absurdo, talvez mexa até 10, 15% do salário de uma pessoa que ganha salário mínimo aí, R$1.000. E outra taxa menor. Mas a empresa que já fornece serviço, eu acho que ela é obrigada a religar, não cobrando essa taxa absurda. E talvez nem ter taxa, porque tem várias taxas, está dentro de um talão de energia, que se a gente vai somando ali, é um lucro, né? E R$1 que já cobra, já é um lucro. Quantas ligações tem aqui na cidade de Anápolis? Não em Anápolis, em outra cidade. Então, meu questionamento é sobre as religações, e principalmente a religação da reveria, que é um valor, ó, nós liga agora, você vai ter, mas se você não pedir a reveria, você vai demorar 24 horas até 30 horas para religar. Não tem um funcionário adequado para ir, para fazer esse tipo de serviço? E muitas vezes ultrapassa, né? É só esse questionamento no nosso presidente, que os novos colegas já fez outros detalhes de questionamento que estavam na minha pauta, mas já fui contemplado. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, Dr. Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Gostaria de saber por que fechou aquela linha de atendimento ali da Jaiara. Né? A população ali da Grande Jaiara tem que descer até o centro da cidade para estar reivindicando, para estar fazendo ali os seus pedidos. Eu moro em frente a uma área pública no município, ali no Calistópolis, onde a rede vai só até no meio do quarteirão e para. De frente à minha casa, mesmo é um breu por causa de dois portes. Já fiz vários pedidos, vários questionamentos. E já tem 3 anos que eu luto para ter aquela extensão de rede ali no Calistópolis e não consigo. Minha enteada já foi assaltada ali na porta de casa devido ao escuridel, porque é uma área pública e não tem iluminação naquele local. Só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar.
Presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o senhor Humberto que está nessa casa. Cumprimento todos os presentes no plenário. Apenas corroborando aqui, principalmente a fala do vereador Pedro Mariano, sobre a taxa de religação. Nós sabemos, segundo informações da própria GR e da ANEEL, que a taxa, que a planilha apresentada para avaliação e correção de tarifas já prevê o impacto no custeio da questão da religação, do serviço prestado para religação. Então, no nosso modo de ver, sobretudo sob o enfoque jurídico, essa é uma cobrança que, na verdade, acaba sendo uma bitributação, pois que o contribuinte, o usuário, ele já recolhe na sua tarifa aquilo que é pertinente também ao serviço de religação. Então, seria assim mais um registro, sobretudo, para que, sob essa nova direção da ANEEL, estudasse de forma bem razoável mesmo a supressão e a eliminação dessa cobrança, sobretudo. E no último hipótese, né, realmente que fosse uns valores bem mais módicos, que, como diz o Pedro Mariano, muitas vezes onera excessivamente, sobretudo, as famílias mais carentes. Mas nós temos a expectativa que o serviço realmente possa ser aperfeiçoado e que possa realmente garantir a prestação de serviço adequada aos usuários de energia, no caso da CEL Ganel. Eu vou a palavra, obrigado.
Obrigado, Jean. Da minha parte também, doutor Humberto, alguns questionamentos bem objetivos. O atendimento não VaptVupt devido à privatização vai continuar como é feito, como era feito até então, ou se ele será remanejado? E já fica o apelo para que continue, eu acho que é importante aquele atendimento. A gente acompanhou a campanha que foi feita pela empresa, a questão de troca de ar-condicionado, de geladeira. Foi uma campanha, até o Fujioka aqui participou, pessoas levavam um ar-condicionado velho, comprava outro com valor reduzido. Essa campanha foi da CELG ou não foi? A gente, eu até achei que era pegadinha no primeiro momento, depois eu vi que era sério mesmo, muitas pessoas conseguiram trocar. Queria saber se a participação da empresa nessa campanha, se ela será realizada em outra oportunidade agora em 2018. A questão do DAE é uma questão que nos preocupa muito, já foi falado por outros colegas, mas é uma questão que nos preocupa muito, porque muitas empresas têm dificuldades na ligação de energia. Antes da privatização, eu acompanhei uma luta da Hyundai KO aqui para uma extensão de rede deles lá, que eles precisavam de uma ampliação e precisavam de um novo transformador, uma nova rede. Parece que tiveram muita dificuldade na obtenção dessa rede. Queria saber se a questão do DAE, como está a programação. Fazer também um apelo, como foi falado pelo senhor, em respeito dos rurais, né? Eu conheço muitas pessoas que solicitaram uma ligação rural há muitos anos e estão com essa, apesar do senhor ter falado, vai fazer aqui esse apelo, que estão com essa demanda represada e não conseguem a ligação. E reforçar o coro de vários vereadores a respeito do corte. O corte é legal, é correto. O corte é legal, está previsto, mas se houvesse possibilidade, a organização administrativa, para que esse corte fosse realizado, por exemplo, até as 14 horas, tentar colocar a programação da rotina de serviço da empresa, que logo pela manhã fazer os cortes, para que a pessoa possa, correr atrás do pagamento, digamos assim, durante o dia, e ter a oportunidade de ter a energia religada no mesmo dia, evitando o perecimento de alimentos, enfim, outros constrangimentos no período noturno. Seria interessante se houvesse essa possibilidade, evitar cortes na sexta-feira, no sábado. Eu acho que são medidas que são importantes, que protegem a população menos favorecida. Eu acho que se a empresa conseguisse colocar isso na sua rotina de serviços, seria importante, seria uma boa satisfação à sociedade. Então fica esse apelo, senhor analise essa questão, sempre fazer os cortes na parte da manhã, evitar cortes após as 14 horas e evitar também na sexta-feira, às vezes, seria também interessante. É, eu acho que tenho mais uma pergunta do vereador Tele Júnior.
Bom dia, presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes desta importante empresa. E é simples e objetiva, se haverá aquelas trocas e quando geladeiras, ar-condicionado, quando começa, se agora dezembro ainda ou janeiro, essa é a nossa pergunta. Obrigado, devolvo a presidência.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Acho que todos os vereadores que quiseram já tiveram a oportunidade. Eu passo a palavra para o senhor, se quiser organizar os textos que acompanham, só o senhor, fique à vontade para fazer as respostas da forma...
Presidente, é o programa Luz Solidária. Vê lá.
Então, a palavra está com o senhor, doutor Roberto.
Presidente, eu, antes de passar para responder a todas as questões, eu vou pedir ao Rogério e ao Rosimar, que estão aqui responsáveis pela regional, não para entrar no detalhe de cada uma das perguntas que os senhores fizeram, mas até para dar algumas informações da prestação de serviço que eles têm feito com o intuito de melhorar a qualidade do nosso atendimento. Medidas que eles já estão tomando no sentido de trazer essa melhoria para a população anapolina.
Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia nobres vereadores, bom dia colegas, companheiros de trabalho que estão presentes e população. Bom, meu nome é Rogério Miguel, hoje responsável pela Regional Anápolis, dando continuidade no trabalho que recentemente o Wesley Fábio, que está aqui para receber a porção de aplausos, né, trilhou um belo caminho aqui pela empresa e deixou um legado para todos nós. Então, um caminho que foi pavimentado e nós vamos continuar com muito empenho, afinco, e a compra, né, da nossa companhia pela Enel, ela só vem agregar valores, investimentos, e é isso. Temos esse também anseio, também somos consumidores. E estamos desenvolvendo um bom trabalho. Hoje eu vou falar para os senhores que a Enel tem investido em tecnologia nas suas redes. Para a nossa regional Anápolis, já foram instalados aqui, eu vou entrar em alguns números, vou ser bem breve, foram instalados 103 monitores de ramais, sendo que desses 103 monitores de ramais, 39 são exclusivos para a Anápolis. Monitor de ramal é uma tecnologia que trouxeram de outras distribuidoras, e é o quê? É um monitorzinho que fica na rede, que ele antecede a falta, ou seja, no momento da falta, nós nem esperamos o consumidor fazer este contato conosco. Nós já vamos providenciar as equipes de atendimento. Então, até então, temos 39 desses, mas virão mais. Com isso, pretendemos melhorar tanto o nosso tempo médio de atendimento, quanto a duração da interrupção, visto que providenciaremos os recursos com maior brevidade. Neste sentido, também já instalamos 44 religadores de linha na nossa cidade de Anápolis. Este religador tem o objetivo de, ele pode ser telecomandado, né, via operadores lá de Goiânia, fazer o quê? No momento de uma falta, seccionar esse defeito e energizar somente as áreas não afetadas, né, ficando o problema isolado para o pessoal estar trabalhando. É, pessoal, isso aí a gente tem, quando você está na sua casa e sente um pique de energia e a energia volta de forma imediata, é este equipamento que está operando. Então, a CELG tem feito investimentos, né, a Enel, para que tenhamos tecnologia nas nossas redes. Com relação ao DAIA, por volta de fevereiro, tivemos, né, a instalação de um transformador de força de 25 MVA e construção de mais dois alimentadores. Ou seja, Hoje temos 10 alimentadores nessa subestação tão importante para atender clientes altamente exigentes. Até fevereiro de 2018, vamos construir mais 2 trechos, mais 5 quilômetros de rede no DAIA, possibilitando aí mais novas conexões. Pegando o gancho no que o Dr. Humberto disse anteriormente, já está em planejamento e as obras iniciam ano que vem da subestação Santana. Essa subestação Santana com certeza vai dar um auxílio ali para as cargas do DAIA, subestação Jundiaí, subestação Anápolis Universitária. Então temos certeza que com esses investimentos e planejamento que a empresa tem para com a sociedade, nós vamos lograr êxito.
Quando será?
Tenho certeza que...
Quando será essa licitação? Só para a gente poder...
Quando? Perdão.
Será essa licitação da subestação nova, da Santana?
Ela já foi contratada.
Já foi licitada?
A Enel agora não precisa mais licitação, né?
Já foi?
Ela já foi assinado o contrato de fornecimento dos equipamentos e da mão de obra.
Já vai dar início.
Então, até então eu estava falando aqui de média tensão para fornecimento aos nossos transformadores rebaixadores ou aos clientes exclusivos do Grupo A, mas temos também investimentos, pessoal, na ordem de melhorias para desmembramento de circuito por horas sobrecarregados, construção de novas redes, substituição de cabos no uso por cabos isolados. Ou seja, estamos trabalhando e dando continuidade no que nossos nobres colegas fizeram. Obrigado.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui os vereadores, todo o presidente, colegas da CELG, né, ex-funcionários que estão presentes hoje. Eu gostaria só de reforçar as mudanças que tivemos agora também recente no modelo de equipe que a gente vem trabalhando, né? Hoje a gente tem o que nós chamamos de equipe multifuncional. Entrou agora no dia 9 de setembro, e é uma equipe que ela desenvolve todos os tipos de serviço. Antes a gente tinha isso separado, a equipe emergencial atendia só a questão emergencial, e comercial, né, uma ligação nova, uma inspeção, era feito por um outro modelo de equipe. E o que isso vai trazer de melhorias? Hoje a gente pode fazer ainda não chegamos nesse nível, mas a gente vai chegar. Nós podemos fazer uma religação um domingo à noite, não vamos ter problema disso. A equipe, o modelo é diferente exatamente para proporcionar essa flexibilidade. Como toda mudança às vezes gera alguns impactos, agora na mudança agora 9 de setembro, a gente teve alguns gargalos. Talvez seja o motivo do vereador João da Luz ali. Ele sentiu isso, né? A comunidade deve ter cobrado dele, mas esse problema a gente já praticamente sanou. A gente não tem, tirando alguns casos pontuais, a gente já não tem mais atraso de atendimento comercial. E creio que de agora em diante vai cair na normalidade. E o que é mais importante, as demandas vão ser executadas num prazo menor do que o prazo regulatório, né? Seria isso que eu teria para complementar.
Quanto a esse detalhe que o senhor falou, o pessoal hoje é penalizado com a demora nas vias da religação. Com certeza, passando essa religação nos finais de semana, com certeza serão mais penalizados. Não seria possível fazer isso que foi falado, foi citado aqui, da gente poder fazer esse corte, se for necessário fazer o corte, que se faça o corte até no máximo quinta-feira?
O corte, na verdade, o doutor Humberto acho que vai...
Bom, eu agradeço o Rogério Rosimar. Então, vou passar agora a fazer a resposta aos senhores.
Eu vou começar, então, falando da parte da tarifa social. O vereador Gomide, ele fez uma explanação, gostaria de saber o ponto de vista do Grupo Enel com relação a não só a implementação, né, no caso aí a ampliação. O senhor sabe que as tarifas, elas hoje já têm um componente de beneficiamento para aquelas famílias que são cadastradas, que têm o cadastro único, né, do governo federal. Unidades consumidoras, vereador, que consomem até 50 kWh, estão totalmente isentas do pagamento da fatura. E a partir daí, até 200 kWh, então uma cascata com desconto. Então, isso, como eu disse, é necessário que os interessados tenham um cadastro. A CELG, ela faz as suas consultas, mas às vezes tem as dificuldades de fazer o cruzamento. Então, é de todo o interesse da empresa ampliar o máximo. Isso aí, você vai falar, tem algum aspecto demagógico? Não, não tem não. Aí o senhor ainda pode dizer, mas vocês agora são iniciativa privada, por que que é que haveria o interesse de ampliar a base cadastral de quem tem direito à tarifa social? É porque todos nós outros, todos os outros consumidores, já têm embutido na tarifa que nós pagamos um componente que vai para o custo de desenvolvimento energético pobre aos nossos irmãos que estão menos favorecidos pela sorte.
Eu citei, inclusive, na pergunta, só especificamente, porque quando eu falei o programa Minha Casa Minha Vida, porque um dos itens é exatamente ter o CAD único.
Então,
todos que estão ali no programa Minha Casa, de zero até três salários, estão, por isso que eu citei que seriam automaticamente colocados essa questão da tarifa, ou pelo menos ser subsidiados. Foi por isso que eu citei.
Perfeito. Quer dizer, o fato dele já estar cadastrado no programa de obtenção da casa, ele já tem a facilidade de ter a documentação para poder fazer o cadastramento na CELG. Então, isso aí é realmente uma prática que ela... Nós já procuramos, sabe, vereador, várias prefeituras, não só aqui de Anápolis, já estivemos com a Secretaria de Ação Social de Goiânia, de Trindade, de Valparaíso, de Lusiânia, as maiores cidades do estado, exatamente para procurar dar o benefício e ampliar isso. Uma outra colocação que foi quase que geral aqui ainda é o problema do fechamento da agência da Vila Jaiara. Eu volto a dizer aos senhores que o que nós estamos procurando é otimizar os nossos serviços e, ao otimizar, buscar a melhoria. Nós vamos ampliar...
Pessoal, só um minutinho, Alberto. Queria pedir novamente a todos que estão, que tanto os vereadores quanto a quem está acompanhando a sessão, que possa diminuir a conversa paralela, que está atrapalhando a exposição aqui da CELG. É um assunto importante, um assunto relevante para a cidade de Anápolis. E queria fazer esse apelo para que possa contar com a compreensão de vocês, para que possamos ouvir e compreender o que o senhor Humberto está expondo à Câmara e à sociedade anapolina. Então, muito obrigado pela compreensão de todos. Então, Humberto, por favor.
Obrigado. Então, a intenção é realmente dar uma melhoria no atendimento da CELG e no atendimento presencial. É isso que nós vamos buscar. Eu reafirmo o que eu disse ali agora há pouco. A CELG está ampliando o número de atendentes. Nós vamos ficar com a agência, que é a agência sul, e essa agência ela vai ter um maior contingente de funcionários. E aí nós voltamos àquela situação colocada também pelo vereador Gomide. Além do problema do atendimento pessoal, o 0800, o atendimento 0800, ele pode não estar adequado. Mas o problema do 0800, os senhores vão de convir comigo. Quando há uma emergência no sistema, todas as unidades consumidoras atuem para aquele canal de atendimento ao mesmo tempo. Então isso dificulta mesmo. O vereador reclamou da questão do prazo, que não é informado o prazo. As agências de atendimento, elas têm uma tabela onde elas informam com quantos dias ela tem para fazer uma ligação nova e o prazo de religação. Se aquilo que foi informado não estiver sendo cumprido, é direito do consumidor da CELG ele reclamar na própria ouvidoria da CELG para a gente verificar o que está errado para fazer a correção. Então, o prazo, os prazos de serviço, eles são regulamentados pela ANEEL e são disponibilizados nas agências. E não sendo atendido adequadamente, a CELG é obrigada a fazer a correção. O vereador comentou a respeito da questão da CELG, uma das piores distribuidoras do Brasil. 2 ou 3 vereadores fizeram essa menção. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto. Agora, eu não gostaria de olhar para trás. Nós estamos aqui com o propósito de olhar para frente. A Enel chegou com o intuito de trazer aquilo que a CELG não tinha, recursos financeiros. A empresa, mesmo estando numa situação de federalizada, em que 51% das ações eram da Eletrobras, os recursos financeiros não entraram. E a CELG não pôde fazer os investimentos no volume necessário que eram requeridos e nem investir nas melhorias das suas redes. Isso aí degradou a qualidade do nosso sistema, degradou o sistema elétrico da CELG. Então, de novo, olhando para frente, nós estamos numa situação agradável no ranking da ANEEL, mas vocês podem ter certeza, esse ano não vamos melhorar tanto. Mas em 2018 e 2019, nós vamos estar, sim, como já foi lembrado, voltando à condição de estar entre as melhores do Brasil. O ranking da CELG, a intenção dela é fazer o que a Enel fez na empresa do Ceará. A empresa do Ceará é referência no Brasil e ela estava numa situação pior do que a da CELG. Nós tivemos também algumas colocações a respeito do DAIA. O Rogério, em parte, já explicou o que é que nós já fizemos lá. A carga de Leopoldo de Bulhões, ela dividia o atendimento com os alimentadores do DAIA. Nós colocamos um transformador novo no mês de outubro de 2016. A partir daí, houve um alívio na transformação do DAIA e entrou de imediato mais 12 mil KVA disponíveis no DAIA. Depois disso, a Carta Goiás e agora a CAOA vão também sair desse transformador que atende as outras indústrias do DAIA. Elas vão ser atendidas por um sistema de alta tensão em 138 mil volts. Então o DAIA, de setembro de 2016 até agora, o fim do ano, ele vai ter disponível de carga para novas indústrias mais 14 MVA. Com 12, são 26 mil KVA que estão sendo disponibilizados para o distrito industrial. Não há mais por que temer falta de energia para atendimento às cargas industriais do DAIA. Houve uma menção também, que eu fiz referências a isso, que o Grupo Enel vai investir na CELG de 2018 até 2020 2,2 bilhões de reais. Esses investimentos, eles estão diluídos nas melhorias que o Rogério lembrou aqui, melhorias da rede rural, melhorias das redes de 34,5 que atendem outras cidades menores e reforço no sistema de 138 mil KV, 138 mil volts. Dentre eles, o que nós já respondemos aqui, a nova subestação Santana, daqui de Anápolis. Como eu disse agora há pouco, talvez não tenha sido ouvido, porque tinha um murmúrio ainda aqui no plenário, Essa obra, ela já foi contratada, os equipamentos e a mão de obra já foram contratados. O pastor Elias me pergunta a respeito dos problemas que nós temos aqui em Anápolis, das empresas de telecom que usam os nossos postes e fica aquela coisa maravilhosa, né? Pastor, isso aí não é um problema só de Anápolis, infelizmente é um problema de todas as distribuidoras do Brasil. Existe um decreto federal que obriga as distribuidoras a disponibilizar o espaço dos seus postes para as prestadoras de serviços de telecom. O senhor me pergunta como é que a CELG pode atuar. Pastor, infelizmente, as normas técnicas da CELG estão ali, ela fiscaliza, mas elas são burladas. Eu diria aos senhores vereadores que uma solução pode sair dessa casa. Pode sair dessa casa a partir do instante em que houver uma lei obrigando a quem compartilhar de outras prestadoras de serviço público, o façam com condições de correção nas colocações dos seus bens. Os senhores vão me dizer, existem outras situações como essa? Existem. Sugiro, vejam o que Porto Alegre fez. Há uma lei municipal estabelecendo como as empresas de telecom devem colocar as suas redes nos postos de energia. Estive um mês passado em Londrina e fiquei impressionado o tanto que as empresas de telecomunicação lá são disciplinadas. É porque a Copel atua melhor que a CELG? Não, é porque existe uma legislação que obriga eles a não fazer, com perdão da palavra, lambança que fazem em todas as cidades das outras distribuidoras. Uma colocação também, vários vereadores fizeram a colocação a respeito do programa que lançamos recentemente, da troca de geladeiras de aparelho de ar-condicionado. Isso aí também não é uma caridade, não é nada que esteja fazendo para ser bonito para a sociedade ou para os nossos consumidores. Isso aí, vereador, é um programa que se chama Eficientização Energética. A CELG quer vender energia, mas quer que essa energia seja bem utilizada. Eu disse agora há pouco, o quilowatt-hora gerado mais barato que existe é aquele que não é desperdiçado. E, infelizmente, a maioria das famílias de baixa renda, elas têm aquelas geladeiras que a borracha em volta das portas já estão deterioradas. E aquilo ali tem perda de calor, e ao perder calor tem mais consumo de energia elétrica. As outras famílias que têm um ar-condicionado, o ar-condicionado perde a sua vida útil, consome mais energia. Então, esses recursos da eficientização energética, que também compõem o CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que todos nós consumidores pagamos, é que financia essa troca. Isso aí vai ser um programa usual da CELG. Todo ano vai ter. Esse ano foi disponibilizado 9 milhões de reais. O ano que vem, ao analisar os valores da eficientização energética, esse montante vai ser analisado.
A pergunta é se já tem a data do ano que vem.
Não temos ainda. Não temos ainda. Eu me comprometo com os senhores ao seguinte. Existe uma...
Doutor Berto,
na questão social...
O questionamento no final, Elise...
Não, parece que ele ia responder e depois passou para outros questionamentos. A questão da data de corte dentro da semana foi questionado por mim, posteriormente por outro vereador.
Eu ia abordar isso agora, vereador.
Obrigado.
Isso aí é uma prática, né, das distribuidoras. Ela está nas rotinas da empresa através de uma instrução... Eu não posso dar uma resposta agora para os senhores, mas eu me comprometo, eu faço o compromisso aqui, presidente, de levar esse assunto como uma reivindicação da casa à diretoria da CELG. Eu faço parte da mesa diretora da empresa e eu vou levar essa reivindicação dos senhores. Certo? O pastor Elias me faz aqui uma outra pergunta, aliás, estava já na colocação dele, que é o problema dos postes de madeira. Pastor, é o seguinte, à medida que a CELG vai fazendo serviços de manutenção, como os que o Rogério mencionou, desmembramento de circuito, o que é desmembramento de circuito? É a colocação de mais transformadores na rede, ou quando ela tem que fazer novas extensões para atender outras cargas, naturalmente ela tem que mexer na rede. Quando ela mexe naquele trecho de rede que existe poste de madeira, ela vai lá e tira aquele poste e põe de concreto. Então isso, naturalmente, vai ser feito paulatinamente. Eu não sei se eu esqueci alguma questão. Houve uma pergunta também sobre o VaptVupt. Presidente, a CELG, ela está estudando com todas as cidades a manutenção dessas agências de atendimento dos VaptVupt. Eu não sei se o senhor sabe, mas houve uma mudança na filosofia do VaptVupt com relação à cobrança. E isso agora, então, é que está sendo negociado para ver como é que vai ser a manutenção das agências da CELG.
O vereador Mauro tem uma pergunta.
Presidente, o Zé Cacheta, ex-presidente dessa casa, acabou de me telefonar, mandou procurar o doutor Humberto. Como é que fica a região rural, onde tem várias granjas ali perto de Interlândia, e tem uma bacia leiteira muito grande, resfriamento de leite, e sempre quando está uma tempestade, cai árvore no fio e fica ali 2-3 dias ali, sem a CELG da assistência, e é um prejuízo enorme para aquela bacia leiteira, aqueles pequenos agricultores. Assim ele me disse aqui, que eu já tinha me formulado a minha forma, mas ele me disse aqui agora. E a CELG não toma providência nenhuma, fica 3-4 dias sem ir naquele local. Então, ter falta de assistência, tendência deve ser melhorar. Eu gostaria que ele esteja nos ouvindo agora, através do rádio, que aqui é radializado. Gostaria que o senhor respondesse.
Uma das coisas, vereador, que está sendo feito para a zona rural é a poda de árvore, a limpeza da faixa, porque essa vegetação é que com as chuvas, com o vento, acaba derrubando as redes. Então, isso é para uma melhoria na qualidade do atendimento. O outro é o seguinte, as redes são muito extensas. E às vezes um galho de árvore que encosta.
Eu quero saber por que demora tanto, presidente.
Nós vamos chegar lá. Eu vou chegar lá. Às vezes um ramal muito extenso, lá na ponta do ramal, um galho bate e derruba aqui, 10 quilômetros para cá. Então, o que está sendo feito para melhoria, para evitar esse tipo de desligamento? Transitório, um defeito transitório, aquilo que o Rogério mencionou, é a colocação de equipamentos na rede, de religadores. Para fazer a redução do tempo de atendimento, a CELG adotou um princípio que foi mencionado aqui pelo Rosimar. O número de turmas para fazer o atendimento de emergência, ele agora está sendo mesclado com as turmas que faziam só serviços comerciais. Serviços comerciais é ligação nova, religação, corte. Quando existem, a partir de agora, quando existir emergências, que são aqueles desligamentos, as turmas que já faziam o atendimento são reforçadas com essas outras turmas. E quando existem situações de vendavais muito fortes, turmas de outras cidades estão sendo deslocadas para reforçar. É a maneira de reduzir o tempo de atendimento. Vereador, aproveitando, eu tinha me esquecido, o vereador Jacques fez uma menção das turmas de atendimento que fazem o serviço aqui em Anápolis. Vereador, elas não são de Goiânia. As turmas que atendem aqui usam mão de obra da região de Anápolis. As empresas, elas podem ser de qualquer lugar, de Goiânia, de Goianésia, até de outras cidades fora do estado de Goiás. Mas a mão de obra, ela é formada normalmente pelo SESI, SENAI, pelo SESC, SENAI, e elas são contratadas localmente. E dentro das caminhonetes, onde os eletricistas trabalham, existem monitores que têm retratado ali o sistema elétrico da região onde ele está atendendo. Então, mesmo que amanhã o Humberto não vai ser mais engenheiro, ele vai ser eletricista numa caminhonetinha dessa. Eu não conheço nada de Anápolis. Me colocar numa caminhonetinha dessa, ele tem ali a localização pelo GPS e a localização pelo mapa elétrico geográfico da região.
Doutor, mas ele atende a região e muitos deles não conhecem a região. E mesmo tendo um mapa, ele tem muita dificuldade para encontrar o problema, exatamente por não conhecer a região.
É o que eu falei para o senhor, mesmo eu sendo, talvez eu também tenha dificuldade. Isso aí é uma questão, assim, acho, né, de capacitação, de melhoria.
Mas se fosse de Anápolis, os de Anápolis achavam imediatamente. Mas
eles são de Anápolis, vereador. Eles não são de outra cidade, vereador. Os eletricistas que trabalham em Anápolis são de Anápolis, não são hoje.
Só um minutinho aí, só um ponto de observação. Eu tenho um irmão que... Irmão meu, assim, de comunidade, da comunidade do Senhor Jesus Naiorte, ele chama Armando. Ele trabalha nesse quadro, tem uns 60 dias, 90 dias que foi contratado. Ele faz parte. Inclusive, ele tinha que fazer parte do retiro lá, não pôde, porque estava de plantão. E ele é daqui de Anápolis, mora lá no... O meu irmão... Então, eu já vi vários funcionários que trabalham, que é daqui de Anápolis. Devolvo a palavra.
E fazer só uma observação aqui também para os consumidores rurais. O interessante é que todos aqueles, no momento da falta de energia, que registrem sua reclamação. Nós notamos que muitos pensam da seguinte forma: o meu vizinho já ligou. O meu vizinho já ligou, não vou ligar. Então, às vezes, aquela ocorrência fica individual e fica difícil de nós localizarmos o defeito. Então, quando o problema é a nível macro, né, o número de reclamações, elas nos indicam a possibilidade, né, pontual do defeito. Então, vai operar uma chave que atende em 70 famílias. Então, não é o simples fato que o nobre vereador disse que eles não estão encontrando a chave. O problema não é encontrar a chave, é encontrar o defeito. Porque não é simplesmente ir lá e fechar uma chave. Então tem que procurar o defeito, saber o que causou a interrupção, se é um galho na rede, se é um cabo partido, para não...
Eu falei o defeito.
O problema, justamente, temos problemas de animal fechando curto, morcegos, né, na rede, então temos que identificar o problema e depois resolver ir lá e fechar a chave, para não incorrer em problemas de segurança.
Quero aqui agradecer o seu Humberto, diretor da CELG, Rosimar, o Rogério, o gerente regional. Peço que o senhor possa levar essa reivindicação da casa em relação ao corte de energia. Isso aí será um grande ganho para a sociedade anapolina. Eu acho que essa alteração desse procedimento é uma questão que já foi debatida aqui no mandato passado, de forma exaustiva, na possibilidade até, queria dizer, um projeto de lei regulamentando isso, mas... talvez não seria competência da casa. Então, eu queria que o senhor pudesse levar essa reivindicação, analisasse com carinho. Eu acho que, se organizar, dá para fazer esse procedimento dessa forma. Então, quero fazer esse apelo. E as demais reivindicações, como atendimento no VaptVupt e todas as demais, que a empresa possa analisar também com muita atenção, que isso reflete o desejo e o sentimento da população anapolina.
Presidente, quero... fazer um encaminhamento, por gentileza, com o senhor. Encaminhamento. Eu estou cansado de blá, blá, blá. Vamos fazer uma carta de intenção e com prazo determinado para a Eno, no caso. Quando é que ela vai resolver esse problema? Porque o negócio de vir aqui ficar com muita conversa e resolver nada, para mim não resolve, não. O povo anapolino não aguenta isso mais, não. Vamos fazer uma carta de intenção, vamos assinar essa carta. Agradeço a vinda, parabéns. Mas e aí? Vai ficar nessa conversa só? Ah, não. Vamos fazer uma carta de intenção, vamos assinar os representantes, nós, vereadores... E nós estamos aqui para apresentar uma solução para a população. Só conversar e não resolver nada, não adianta.
Assim, não sei se é possível fazer esse documento, doutor Humberto.
Bom, de repente o vereador não confia na minha pessoa, vocês fiquem à vontade, não tem problema.
Não é questão de confiar, ela é uma instituição, hoje ela é diretor, amanhã pode não ser. Eu estive em Goiânia, fiz reunião com vários diretores, todos prometeram, nenhum cumpriram. Então, não é questão de confiar ou deixar de confiar. É questão de a gente dar uma satisfação à população através de um documento, através de uma coisa direcionada, correta, e sem esse negócio de muita conversa e pouca ação. Nós tendo um documento, nós não vamos aborrecer ninguém antes do prazo determinado. Chegou no prazo, e aí? O que aconteceu? Quebrou a perna? Adoeceu? O carro quebrou? O que aconteceu? Então, pelo menos é definir e dar notoriedade, até para dar satisfação à população, qual foi o motivo que eles vieram aqui, e para quê, e qual é o objetivo que nós queremos com isso.
Vamos, eu acho que essa carta de intenção, espero da empresa uma satisfação do doutor Humberto. Eu acho que, certamente, se a gente tivesse aqui com um documento assinado, com um compromisso dessas reivindicações, seria importante, mas como o senhor disse, acho que não é possível isso, né?
Se os senhores quiserem, inclusive, mandar a cópia dessa ata ou o resumo da ata de reunião, ela faz o mesmo efeito que um ofício, ou talvez seja mais forte que um ofício, porque tem aí o registro...
Nós vamos elaborar, então, uma ata dessa sessão, vamos encaminhar para a direção da empresa, e, no demais, nós temos que também cobrar que a agência fiscalizadora da CEUG é a GR, né?
GR Enel.
E aí, Enel. Então, nós temos que buscar resoluções impositivas por meio das agências competentes, porque aqui a gente não tem esse poder de... Mas fica um caminhar a ata, Jackson, da sessão. A carta de intenção não é possível ser formalizada.
Eles podem não ter, mas eles... É um elo de ligação.
Não, mas...
É o primeiro passo. É o primeiro passo. Acho que... Eu vejo que é perfeitamente factível, desde que haja interesse...
Não há interesse em fazer a carta de intenção por parte da empresa.
Ah, não é?
Não.
Não precisa nem ter vindo aqui.
Então, de qualquer maneira, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, que leve as reivindicações de uma forma... e espero, vamos encaminhar a ata para o senhor, ainda semana que vem encaminharemos a ata, e espero da parte da empresa um feedback dos posicionamentos, que a gente possa, o que foi discutido aqui, não morrer aqui. Queremos a continuidade, né, nessas questões, nessas discussões. Eu acho que são discussões que realmente contemplam o sentimento da população anapolina. E fica aqui o nosso pedido, esperamos um retorno por parte do senhor, a respeito das reivindicações, para que a gente possa, em outra oportunidade, dar a satisfação à população desse encontro, o avanço que houve. Quero aqui também, aproveitando o momento, a moção de aplauso proposta pelo vereador João da Luz, que foi coassinada por praticamente todos os demais vereadores, e aprovada por unanimidade aqui pelo plenário, aos ex-servidores da CELG, Hugo Alberto Ramos França, o Marcos Vinícius Lopes e o Wesley Flávio de Lima, que eu convido para se posicionar aqui à frente, e peço à vereadora Thaís para fazer a leitura do teor do certificado.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, pela iniciativa do vereador João da Luz, confere moção de aplauso ao senhor Wesley Flávio de Lima em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados às comunidades anapolina e goiana. Ao longo de 31 anos, como funcionário da CELG, com conduta profissional irrepreensível. Anápolis, 5 de dezembro de 2017, vereador João da Luz, autor da homenagem, vereador Hamilton Filho, presidente.
Obrigado, vereador Thaís. Peço à expositora que os vereadores quiserem participar da entrega, para a gente fazer uma foto oficial aqui, registrando a visita dos representantes da CELG, bem como a homenagem aos nossos queridos servidores.
votar, hein? Vou votar os projetos, viu? Vou levar pela ordem.
Solicito que todos os vereadores possam tomar seus lugares para retomarmos a sessão.
Você falou aquela hora lá de...
Agradecemos a presença de todos os nossos convidados, toda a diretoria da CELG, novamente agradecendo o Dr. Humberto Eustáquio Tavares Correia, diretor industrial, Dr. Rogério Miguel, gerente regional, e o Rosimar Soares Pérez, gerente de serviço da Regional de Anápolis, bem como aos nossos homenageados dessa manhã, a quem agradecemos pela história e serviços prestados à empresa. E, consequentemente, a cidade de Anápolis, muito obrigado pela presença. Agradecemos também, penhoradamente, todos os demais servidores da CEL que estiveram aqui nessa manhã. Foi um prazer recebê-los. E solicito que todos os vereadores possam retomar seus lugares para podermos recomeçar a sessão. Informando... Ainda em tempo, eu concedo a palavra ao vereador João da Luz para poder. Vereador João da Luz. Faz aí mesmo.
Agradecer, viu? Obrigado pela palavra, presidente. Agradecer o Marcos Vinícius, agradecer o Hugo Alberto Ramos Franz, Wesley Flávio de Lima Engenheiro, pelos feitos e pelos serviços prestados junto à CELG, 32, 35, 33 anos de serviço prestado. A empresa, mesmo enfrentando problemas, dificuldade financeira, eles carregaram essa empresa juntamente com todos os funcionários da empresa que se desligaram agora no dia 30 de outubro. E eu quero deixar essas palavras aqui, que vocês merecem, é justa essa homenagem, essa menção de aplauso para vocês, porque realmente vocês prestaram serviços relevantes para a cidade de Anápolis. O Marcos Vinícius, sempre que você acionava ele, estava à disposição, certo, de atender as pessoas. O Wesley Flávio, engenheiro, um célebre da CELG aqui na cidade de Anápolis, sempre foi prestativo na área técnica. O Hugo Alberto Ramos França também, muito bons funcionários, e vocês representam todos os funcionários que se desligaram da empresa agora. Parabéns, que Deus possa abençoar vocês nessa nova jornada agora. Obrigado, Dr. Humberto Eustáquio. E eu quero deixar claro aqui que, mesmo a empresa enfrentando problemas, o Wesley, o Hugo Alberto Ramos França, o Gulão e vários funcionários, eles lutaram para que a sede administrativa da CELG alcançasse a independência de Goiânia. E hoje, a administração técnica, se ela existe na cidade de Anápolis, foi uma luta de vocês. Então, é um reconhecimento nosso aqui. E também o sistema de atendimento da energia, ela dependia totalmente de Goiânia. E vocês, através do trabalho de vocês, vocês conseguiram essa independência. Então, a cidade de Anápolis hoje agradece os serviços prestados por vocês. E essa SE Santana, que vai ser implantada agora, que vai praticamente resolver os problemas de carga de Anápolis. As empresas que querem instalar em Anápolis agora vão poder ter carga disponível. Nós agradecemos o empreendimento, o desprendimento técnico de vocês. Se hoje ela vai ser implantada, foi graças ao projeto de vocês lá atrás. Então, obrigado pelos serviços prestados. Que Deus possa abençoar vocês nessa nova caminhada. Essa homenagem é justa. Parabéns.
Novamente, obrigado a todos os nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui nessa manhã.
Queria fazer uma referência a isso.
Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de coro.
Ferição de coro. Vereador Jean Carlos, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lélio Alvarenga, vereador Domingos Paula, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Jackson Charles, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Professora Geri, vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Vamos. Tem três oradores que inscritos pela ordem. Logo após os três oradores fazerem a palavra, iremos fazer a votação dos projetos constantes da pauta. Principalmente o vereador Pedro Mariano, pela liderança do PRP.
Senhor presidente, obrigado. Eu também parabenizar o João da Luz ter feito essa proposta, essa propositura de fazer a homenagem a essas pessoas, exemplo de funcionário público, uma dedicação do Marco Vinícius, do Ezio e do Hugo, e outros funcionários também que estão aqui, que aposentaram. Ele foi um exemplo, senhor presidente. Ele parece que ele vivia mais na céu que dentro da casa deles. Ele dedicava praticamente mais de 14 horas na céu, e muitas vezes eu ligava para o Ezio ou para o Marco Vinícius, ele estava 24 horas ali de plantão praticamente na céu. E que ai que todos os funcionários públicos fossem igual a vocês, esse exemplo de dedicação, desse amor que sempre vocês tiveram na empresa CELG, né? E que vocês continuem esse exemplo de vida também depois que vocês aposentaram. Também, senhor presidente, eu quero peço ao senhor que eu estou me retirando o projeto 137/2017 de autoria minha. É porque eu vejo aqui que a Comissão de Justiça, contrário ao projeto, eu não vou insistir nisso. E a comissão está para analisar os projetos, que é legal ou ilegal. Mas eu tinha uma proposta boa de estar tentando ver isso. E vou ver quem entra com um requerimento no sentido que eu sou apropriado a fazer isso. Como a lei, a Comissão de Justiça analisou, e eu tenho que ter um respeito muito com a comissão. A partir do momento quando a gente comprometeu aqui respeitar a Loma e o regimento, isso também faz parte. Que a comissão analisou que é ilegal, eu tenho que concordar com a comissão. Não me... que é projeto de autoria minha, eu estou insistindo. Então eu peço a Vossa Excelência, entrando com o ofício aí, retirar desse projeto 137/2017, senhor presidente, e devolva a palavra.
Obrigado, Mariano. Nos falar pela ordem, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, com a permissão do meu amigo Maurão, gente boa, vamos falar pela ordem. Senhor presidente, eu quero aqui também dar meus parabéns ao meu amigo João da Luz, prestar homenagem ao nosso amigo, ao diretor Marcos Paulo e também os demais, né, Humberto, que esteve aqui. E eu quero aqui falar pela ordem, senhor presidente. Tem uma moção minha transitando aqui na casa hoje a respeito do dia da Bíblia. E domingo que vem nós consideramos o segundo domingo em todo o mundo o dia da Bíblia. E eu quero aqui agradecer os vereadores, nossos amigos que assinaram comigo esta moção. E aproveitando também em falar da Bíblia, ontem nós tivemos na caminhada Sou da Paz e Sou do Bem. Quero dar meus parabéns ao nosso amigo, juiz Dr. Carlos Limonge, com ele, o Conselho de Pastores, todas as igrejas que estiveram presentes ontem na caminhada, Sou da Paz e Sou do Bem, vários vereadores estiveram ali presentes. Não vou citar o nome para não equivocar com ninguém, mas feliz por tudo. Esteve ali também o prefeito, junto na caminhada, e espero que não fique só na caminhada, também no coração e na mente. E a respeito, voltando à questão da Bíblia, a Bíblia ela é um livro de reconhecimento mais lido, mais amado, mais conhecido, mais vendido, mais distribuído em todo o mundo. A Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, é a regra de fé dos cristãos, uma contemporânea de estudo que norteia aquele que deseja levar uma vida pautada no temor de Deus, na justiça e no amor ao próximo. Portanto, é um reconhecimento também aqui que nós fazemos ao Conselho de Pastores pela relevante trabalho prestado aos seus membros, por ele figurado no grande receptivo do nosso município. E a Bíblia, ela contém, para vocês terem uma ideia, muitos não conhecem, ela contém 66 livros, 40 autores, 3.566.480 letras, 773.692 palavras, 1.189 capítulos, 31.102 versículos. É o idioma original da Bíblia, era em aramaico, hebraico e grego. Portanto, fica aqui a minha palavra a respeito da Bíblia Sagrada. Espero que todos possam adquirir a Bíblia. E para vocês também saberem que a Bíblia fechada, ela é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Pela liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Presidente, com alegria que eu trago ao senhor relatórios positivos e a esta casa da reunião acontecida ontem na Câmara de Dirigentes Lojistas, com a presença Coronel Freitas, comandante Luciano e comandante Daxon. Debatemos mais uma vez as melhorias para a segurança no comércio no período natalino. E foi verificado que estamos tendo uma dificuldade, Luiz Lacerda, esse ano específico, esse ano, Mauro Severiano, 2017, da verba do governo do estado, que é a C4, intitulada Operação Boas Festas. Todo ano, Anápolis recebe aproximadamente 200 mil de complemento para o banco de horas, para abrigar o policiamento nessa operação de boas festas. E esse ano, até agora, a segurança de Anápolis não recebeu. E eu quero aqui solicitar a mesa, na pessoa do presidente, para elaborar esse requerimento, para essa semana ainda, a gente entregar em mão, junto também com requerimentos que a Associação Comercial, a Câmara Dirigente, o Sindicato do Comércio, toda a parte interessada na segurança no período natalino, vai também elaborar e solicitar esses 200 mil reais que o governador precisa liberar para a cidade de Anápolis. Então, é uma ação do Poder Legislativo. Eu solicito e sei que o senhor, com o compromisso que tem com a cidade de Anápolis, é presidente dessa casa. Nós, 23 vereadores, teremos esse compromisso. A segurança de Anápolis precisa ser olhada e essa diferença de aproximadamente 200 mil que o governo do estado dava todos os anos para Anápolis, e esse ano não chegou ainda, a gente precisa dizer a ele que é importante, que contamos com isso e esperamos que essa C4, intitulada Boas Novas, é uma Boas Festas, aliás, é uma verba que complementa o banco de horas do policiamento e que precisa chegar. Senão vai ter, vai afetar muito, não vai sair a segurança conforme precisa ser feita. E eu peço até que o presidente do partido do governador aqui na cidade de Anápolis, que é o pastor Elias, ele também faça esse reforço lá com o seu governador, Marconi Perillo, na defesa da segurança de Anápolis, que precisa sair essa verba de 200 mil, que é esse complemento para a cidade de Anápolis, juntamente com toda a população anapolina, toda a frente comercial. Nós aguardamos a sensibilidade do governador em liberar esses recursos para a Operação Boas Festas ter mais segurança no comércio na época natalina, principalmente. Obrigado, presidente, e espero a sua resposta.
Obrigado, Adotério Júnior. Desde já fica, acho que é um pleito em nome da cidade de Anápolis, fica a diretoria legislativa incumbida de providenciar o expediente necessário para que possamos encaminhar ao senhor governador da forma mais breve possível. Eu acho que nós nos posicionar a esse respeito, então já fica determinado que se proceda a lavratura do expediente necessário, fica a diretoria legislativa incumbida para tal. Ok? Fica e vamos encaminhar, se possível amanhã ainda, esse documento ao conhecimento do senhor governador do estado de Goiás.
Obrigado, presidente.
Obrigado. Com a palavra, senhor secretário, para a deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de resolução 156/2017, autoria da mesa diretora, que autoriza a baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis do Poder Legislativo e determina outras providências.
O projeto está em discussão.
Presidente.
Tatino.
Exatamente, senhor irmão.
Olha, antigamente, eu não sei se o estatuto da casa mudou, eu gostaria que o nosso secretário lesse todos os nomes aí, ué. Em quem que eu estou votando, tudo. É lógico que são as pessoas elibadas, né? Senão não teria passado nas comissões, mas eu queria saber o nome das pessoas que vai ser agraciado. Só isso.
O projeto 156/2017, Mauro, ele trata da baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis.
Mudou? Não. Ah, então eu procurei se era o projeto.
Projeto de resolução 156/2017.
Então tá, bateu.
Obrigado, senhor Mauro. Com a palavra, vereador Lélio Varega.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Existe uma relação desse material que será realmente descartável, será disponível pelo uso, que a gente possa encaminhar para os gabinetes. E, lógico, as pessoas que analisam se estão em condições de servir ou não, sei que as pessoas são pessoas competentes, mas até mesmo para a gente poder acompanhar o que está sendo descartado, o que não está, seria possível Vossa Excelência encaminhar essa lista para os gabinetes? Obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para o senhor Domingos, só fazer aqui. Há na Câmara uma comissão de servidores efetivos que cuida do patrimônio da casa, que é liderada pelo servidor Vitor, o Carlos, tem mais alguém, mas principalmente os dois cuidam do patrimônio, são dois servidores efetivos da casa que fizeram um inventário de todo o patrimônio mobiliário da Câmara Municipal de Anápolis. E alguns itens, por exemplo, nós temos aqui cadeiras quebradas. Uma cadeira quebrada, ela incorpora o patrimônio da casa e você não pode desfazer dela. Você tem que ficar guardando a cadeira quebrada, porque você não pode fazer nada com ela. Não pode nem jogar fora, não pode, porque... Aí fizeram um laudo, considerando alguns mobiliários como inservíveis, ou seja, não tem recuperação mais, ou antieconômicos. Por exemplo, temos uma parede de ar-condicionado ali que... O custo do reparo dele é mais alto que propriamente o custo dele, o custo do aparelho novo. Até a gente olhou ele, por exemplo, para instalar aqui no plenário. Então, o custo para reparar aquele ar-condicionado, trocando todas as placas, enfim, o motor, ficaria mais caro do que propriamente comprar um ar novo aqui para o plenário. Então, são considerados antieconômicos. Esse tipo de material... A intenção é a gente proceder abaixo no patrimônio e poder doá-las para a prefeitura, para que ela possa fazer um leilão de sucata, ou então, se houver alguma entidade
que tem interesse em pegar esses bens, a gente poder fazer a doação a essas entidades. Então, a classificação desses imóveis, desses primeiros imóveis, ela é feita por essa comissão permanente da casa, composta por os servidores da casa, e convido o senhor e os demais vereadores que se interessarem, pode solicitar esses relatórios, acompanhar junto com eles quais são esses móveis que eles consideraram. Eu particularmente releguei a eles a esse trabalho, que é uma comissão, que são servidores que realmente se dedicam e cuidam do patrimônio da casa. Então, certamente o senhor tem todo o direito de estar acompanhando, e faço o convite, porque sempre é bom haver um acompanhamento, a fiscalização por parte de todos os vereadores.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, nem tanto é desconfiando dessa comissão. Pelo contrário, claro. O papel nosso de vereador fiscalizar, o principal papel é fiscalizar e acompanhar. Né? E quando eu falei, fiz essa indagação ao senhor, é no sentido da gente poder realmente acompanhar, dar uma transparência, e até mesmo de outras opções, de repente a gente possa encontrar um pregão, alguma coisa que queira ainda aproveitar, qualquer economia que vir para o Estado, ela é bem-vinda, né? Nesse sentido. Ou até mesmo de não conseguir vender para algum pregão, que possa também ser doado realmente para uma entidade filantrópica. É nesse sentido que eu estou mais visualizando a situação. Obrigado. Tá?
Obrigado. A Câmara, só fazer um comentário, a Câmara não pode ter nenhuma receita exceto do Odécio. Então, a Câmara não pode, ela não pode, por exemplo, vender para um pregão ou vender para um particular e ficar com esse dinheiro. Então, a Câmara não fará a venda desse produto. A Câmara, o procedimento do projeto aqui no artigo 1º, no artigo 2º, aliás, tem a seguinte redação. Fica ainda, mesmo diretor do Poder Legislativo Municipal autorizada a doar os referidos bens a entidades sociais sem fins lucrativos e declarar de utilidade pública do município para destinar os bens na forma que convier, caso a Prefeitura Municipal de Anápolis não tenha interesse em absorvê-los. Porque se a Prefeitura, por exemplo, quiser fazer um leilão desses bens e absorvê-los, ela pode, a preferência dela, de acordo com a lei federal. Então, o procedimento é esse. Caso não tenha interesse da Prefeitura em fazer um leilão ou absorver esses bens, nós iremos ver uma forma de fazer doação deles a entidades sem fins lucrativos.
Agradeço o esclarecimento, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado. Na discussão, vereador Domingos Paula.
Presidente, na realidade não é nem discussão, aqui é cumprimentar a mesa diretora por esse trabalho que tem feito aí. Porque no meu gabinete, o pessoal foi, olhou móveis por móveis, aqueles que não tinham etiqueta, foi etiquetado, né? Então, assim, essa mesa diretora tem aqui, por parte do vereador Domingos Paulo de Souza, um cumprimento especial por esse trabalho que tem feito, de realmente valorizar o patrimônio da casa. Não da presidência, não da mesa diretora, não dos vereadores, mas um patrimônio da população anapolina. Então, cumprimento a mesa diretora por estar fazendo esse trabalho. É um trabalho importante para nós, vereador, dando transparência na forma conduzida sob a batuta de Vossa Excelência. Então, aqui nós estamos cumprimentando o senhor, porque realmente o trabalho foi feito gabinete por gabinete, olhando todos os móveis. Então, aqui, cumprimento e voto favorável a esse projeto.
Obrigado, Domingos. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 128 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a prioridade de atendimento aos maiores de 80 anos, nos termos da Lei Federal 13.466 de 2017, em nosso município e da outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Finanças.
O projeto está em discussão. Discutindo a autora, a vereadora Vilma Rodrigues.
É um prazer falar aqui sobre esse projeto. É um projeto que eu fiz com o coração mesmo, por ver tantas pessoas nesta idade mendigando numa fila uma consulta. Então, eu acho que a pessoa, depois dos 80, gente, ela já sofreu tudo que ela tinha de sofrer. Ela já sofreu... Mauro, você agora que vai fazer 60, Mauro. Você vai fazer 60, você tem 59, ué. Então, gente, esse projeto visa beneficiar, e eu peço o apoio de todos os colegas, a beneficiar centenas e centenas de pessoas, apenas com um gesto, gente. Porque quem tem acima de 80 anos, sente dor até no cabelo. Raríssimas as pessoas com 80 anos estão saudáveis. Então, eu peço o apoio de todos, né, para que votem favorável a esse projeto, que é um projeto que vai beneficiar tantas pessoas. E eu falo o seguinte, não vai beneficiar só gente que está longe de mim, não. Vai beneficiar também as pessoas que eu conheço, as pessoas que vivem perto de mim. E assim é com você. Vai beneficiar as suas pessoas também.
Discutir também, senhor presidente.
Com a palavra, Dornélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu quero parabenizar a nobre vereadora Vilma, minha colega de partido, PST, por essa iniciativa. Iniciativa essa que venha realmente a valorizar as pessoas com mais de 80 anos, dar aquela prioridade mais do que justa e necessária, vereadora Vilma. Parabéns pela sua atitude. Parabéns, eu tenho certeza que essa casa vai acompanhar a senhora por esse projeto que é de relevância, é de importância e de um cunho social muito grande. Agradeço a palavra, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Aurélio.
Discutindo, senhor presidente.
Quem solicitou? Pastor Elias? A palavra é o pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero também aqui parabenizar a vereadora Vilma por trazer esta casa. E quanto a esta situação, me deixou perplexo na outra semana passada, na cidade de Teres, quando eu cheguei na UPA, onde estava a minha sogra internada, e havia um moço lá, um ancião, com mais de 70 anos. E aí eu perguntei à nora dele o porquê daquele tanto tempo que ele estava ali. E ela me disse que ele já 6 dias estava na UPA e ele não tinha direito de entrar na regulação. Eu fiquei chateado com aquilo e ajudei ela. Provocamos o Ministério Público, fomos atrás, ainda conseguimos. Mas ele ficou para trás de mais de 10 pessoas que precisavam de UTI. Ele só conseguiu depois que nós chegamos lá e provocamos aquela questão. Minha sogra foi enviada para a cidade de Goiás e logo após ele foi. Infelizmente, ele não sobreviveu, ele faleceu. Né? Parabéns, Vilma.
Uma parte, Vera.
Os nossos idosos merecem respeito, sim. Eles são humanos. Por que não podem entrar na regulação? Nós vamos descobrir o porquê. Isso é muito triste. Obrigado.
Eu agradeço, pastor, as palavras do senhor, porque não é fácil. Não é fácil o senhor pegar um idoso que não tem família e sair com ele às 11 horas da noite procurando um médico que possa atendê-lo. O médico atende quando é às 6 horas da manhã, ele vem a óbito. Então, essa tem sido a nossa vida, quase que semanalmente. Eu quero aqui agradecer a todos que apoiaram esse projeto e falar que Deus ajude, que vocês nunca precisem desse atendimento.
Discutindo.
Pois não, vereador?
Obrigado. Na verdade, pode continuar, vereador, é discussão depois.
A palavra está com o pastor Elias, na verdade, né?
Devolveu.
Então, na palavra do Jean Carlos, na discussão.
Discussão, discutindo o projeto, obrigado.
Discutindo depois, presidente.
Na verdade, só fazer uma consideração também na fala do pastor Elias. Na verdade, os idosos não só podem, como têm que ter prioridade, inclusive, no sistema de regulação. O que acontece é que, infelizmente, é aquela velha situação já conhecida por todos nós. Nós não temos leitos de UTI suficientes. Esse, um caso semelhante, pastor Elias, eu acompanhei recentemente, durante quase uma semana, vereador Lélio, um idoso de 96 anos, no leito do CAIS Abadia Lopes, nós mexemos, corremos atrás, foi para prioridade, segundo normas lá do sistema RCZ, zero, para em transferência para UTI, foi transferido para a UPA, mas nada de UTI. Quando a família procurou no Ministério Público, surgiu a vaga, lamentavelmente, já não era mais suficiente, porque veio a óbito. Eu acho que até ponderei aqui brevemente essa questão.
Mas, na verdade, eles podem e devem, sim, ter prioridade. E essa lei, certamente, vai reforçar, ressaltar essa importância. Agora, estamos sempre refém do mesmo problema. Falta UTI. Agora, uma coisa que eu fico questionar, vereadores, é porque vocês certamente devem ter passado isso, e a gente cobra a secretaria muitas vezes, saúde, sistema de regulação, não consegue obter a vaga, pastor Elias. Mas quando o Ministério Público intervém com a requisição ministerial, Américo, a vaga aparece. Ué, eu não entendo. Será que quando tem um problema e a necessidade e a cobrança do Ministério Público surge a vaga no passe de mágica? Essa é uma preocupação que eu tenho. Porque o mesmo problema de saúde que você cobra, a necessidade de transferência do UTI, que você cobra, se o Ministério Público cobra, não tem diferença. É preciso que as vagas surjam da mesma forma e estejam disponíveis. Então, essa é a pauta. Eu estou apresentando, protocolei ontem um projeto que dispõe também, vereadora Vilma, sobre a transparência no uso de vagas de UTI no município de Anápolis. A secretária me informou a quantidade de vagas e a quantidade de leitos existentes e de leitos utilizados. Agora, o grande problema é o Estado, que repassa verba insuficiente e não consegue realmente custear todos os leitos. Então, por isso, vereador Elias, e nós temos que cobrar do governo estadual os repasses na íntegra para custeio realmente do valor dia do leito de UTI. Senão, pode até ter e tem direito, e deve estar, inclusive, com prioridade, como é o caso da lei. Mas, infelizmente, o sistema não absorve a demanda. Devo a palavra.
Só ratificando, senhor presidente, o fato aconteceu não aqui, na cidade de Ceres. A minha indignação foi quando eu fui procurado e eu fui atrás e ajudamos. Embora o velhinho não sobreviveu. Mas não foi em Anápolis, foi em Ceres.
Obrigado.
O projeto está em discussão, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Cumprimentar aqui, vereadora Vilma, pelo seu compromisso ao qual o trouxe a Câmara Municipal de estar que defendendo os interesses das pessoas mais idosas. Só esclarecer, presidente, porque às vezes as coisas ficam meio confusas e as pessoas não entendem. A fala do pastor Elias deixa claro que ele não estava falando de Anápolis, ele estava falando de Ceres. O CISREG de Ceres não é o mesmo de Anápolis. Cada um tem um coordenador separado. O SAMU de Ceres tem um coordenador e é coordenado por Ceres, e o SAMU de Anápolis é o de Anápolis. O CISREG, ele não funciona com uma vaga exclusiva para Anápolis. O CISREG funciona com vagas exclusivas para todo o sistema. Então, Goiânia tem que dar vaga, Anápolis tem que dar vaga. Enfim, toda a cidade inscrita no CISREG, faz parte do sistema, do SAMU, ele tem a obrigatoriedade, tendo a vaga, de fornecer a vaga para o CISREG. Mas eu acredito que, acima de respeito pela idade, e eu quero fazer essa colocação, nós não podemos também, gente, de esquecer da complexidade médica e da autonomia médica. Quem tem que determinar, na verdade, embora o atendimento seja, eu acho que é interessante que seja priorizado aos idosos, mas não somos nós, vereadores, que devemos também avaliar a questão clínica médica e a necessidade. Então, depende muito dessa questão clínica médica, que já está estipulada, inclusive, na lei federal. Mas é importante, o vereador Gomes, inclusive, aprovou uma lei nessa casa, sancionada pelo prefeito, para que haja transparência, inclusive, nas vagas do CISREG, por exemplo. Que haja transparência nas cirurgias eletivas feitas e a fazer, para que as pessoas possam fazer uma avaliação e aquilo, quando ele será ou não atendido. Então, eu acredito que as coisas estão caminhando de forma bastante positiva no quesito saúde em Anápolis. A Câmara Municipal dando a sua contribuição, Poder Executivo lutando e defendendo e buscando recursos para melhorar ainda mais o atendimento à saúde. O prefeito hoje, inclusive, deu uma declaração da necessidade de se fazer um novo hospital municipal na cidade. Acredito que é uma preocupação não só do prefeito Alberto Zanar, mas Vários prefeitos já tiveram essa preocupação, têm essa preocupação. Acredito que entrando qualquer outro prefeito, seja o prefeito Alberto Naves, seja outro, também é uma missão a ser cumprida, que a Anápolis realmente, o Hospital Municipal, já faz por merecer um novo hospital. E tudo isso tá ligado à questão do atendimento rápido e eficaz, independentemente da idade. Mas cumprimentar a vereadora Vilma pela sua preocupação pertinente e terá aqui sim o nosso apoio com relação ao projeto. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. O projeto está em votação.
Tinha pedido para discutir.
Desculpa, sou batido aqui, Lacerda. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, acho que esse projeto da vereadora Vilma Rodrigues, ele abre uma discussão interessante, e hoje nós temos aí um aumento da população de idosos, um aumento muito grande dessa população. E a gente vê aí que em muitos locais que a gente chega, a fila, devido hoje àquele critério de 60 anos de idade para atendimento prioritário, então a gente chega aí muitas vezes em algumas filas que a fila do idoso está maior do que a fila comum. E claro que uma pessoa de 70, 80 anos de idade, essa sim, já está uma pessoa debilitada aí na condição de idoso. E ela concorre ali com uma de 60, que às vezes está mais forte do que uma de 50, de 45. Então, realmente, eu acho que precisa ter critérios mais definidos para que se dê o atendimento prioritário aos idosos. Principalmente em relação aí a esses de 60 anos e os de 80. E como é esse projeto da vereadora Vilma mesmo? Nós vamos ter agora duas faixas de atendimento prioritário ao idoso, um de 60 anos para frente e outro depois dos 80 anos. Eu acho que deveria haver aí uma unificação desses critérios de prioridade.
Uma parte,
porque hoje, muitas vezes, uma pessoa de 60 para fins ali de espera numa fila, ela está mais forte do que um de 50, de 40, de 45. Porque hoje, 60 anos de idade não é mais considerado uma pessoa idosa, não.
Exemplo,
para algumas atividades, claro que esse é o critério da lei, mas fisicamente uma pessoa de 60 anos hoje, ela não é mais uma pessoa idosa. Uma parte, vereador.
Exemplo, Maurão.
Só um minuto, vereador, eu vou dar a parte.
Gente, eu concordo aqui com o vereador Luiz Lacerda, se fosse um caso normal, mas não é um caso normal. Quem não precisa, gente, de atendimento prioritário, urgente e emergente, ele não vai para o hospital, não, à noite. Ele não vai pedir esse serviço. Ele vai de manhã, ele pega a fila dele normal, ele é atendido normal. Um caso de urgência e emergência, gente, é porque nesse caso que eu estou falando com vocês aqui, que a gente passou na semana passada, que nós levamos um idoso, ficamos com ele lá 3 horas... E eu até comentei com o vereador Gomide aqui, passamos 3 horas com ele lá. Depois que ele foi atendido, ele ficou meia hora sendo examinado e veio a óbito. Ele tinha 67 anos. Então, ele não era saudável, ele não tinha essa vitalidade que tem o vereador Mauro Severiano. Então, ele veio a óbito. A gente saiu dali às 3 horas da manhã da UPA, totalmente arrasados, porque eu sabia, gente, os vereadores todos estão dormindo a essa hora. E essa pessoa agora, né, a gente tem que cuidar dessas pessoas, a gente tem que fazer com que elas tenham o atendimento necessário, pelo menos para não morrer. Então, é isso que nós estamos buscando aqui hoje. E eu peço a vocês que votem a favor desse projeto, porque é muito importante, gente.
Obrigado, vereadora Vilma. Não, eu quero concordar com o projeto Vossa Excelência. Eu estou, inclusive, defendendo que essas pessoas mais idosas realmente têm que ter o atendimento prioritário mesmo. E muitas vezes elas ficam concorrendo ali com um de 60, que está mais forte do que um de 40, 50. Agora, essa pessoa que realmente, depois dos 70 anos, ela tem sim que ter um atendimento prioritário, um atendimento especial, que obviamente ela já está, o seu organismo, principalmente na parte física, já está muito mais debilitado do que um de 60 anos de idade. Eu acho que o atendimento prioritário tem que vir realmente para as pessoas, de fato, como pessoas idosas, a partir dos 70, 80 anos de idade. Obrigado, presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação.
senhora, porque a discussão encerrada, o projeto está em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 137/2017, autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em casa de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Projeto de parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e tem um pedido de solicitação de retirada de pauta pelo autor.
Com pedido de retirada por parte do autor, o projeto está arquivado.
Projeto de lei ordinária 149/2017, autoria do vereador Lélio Alvarenga, que torna obrigatório o aviso de corte de fornecimento de água e de energia elétrica no prazo de 48 horas, através de mensagem de texto ou ligação telefônica. Esse projeto tem um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto está em discussão.
Posso pedir vista do projeto, professor?
Já foi iniciada a discussão, já. Então tá bom. Vamos, tem que, aqui é a análise do parecer da comissão, vereador Lênin.
Estão discutindo, presidente.
Caso o plenário mantenha o parecer, o projeto é o arquivo. Caso o plenário derrube o parecer, o projeto irá voltar às comissões para tramitação regular.
Estão discutindo, senhor presidente?
Palavra com o senhor.
Obrigado. Senhor presidente, penso eu que nos dias de hoje, nós temos tantos recursos hoje, via WhatsApp, Facebook, tantas ferramentas importantes aí, e quantas vezes que o consumidor, eu fico triste, mas eu compreendo também o parecer, tem que respeitar o parecer da CCJ, mas, por outro lado, eu fico triste porque eu vejo que é uma ferramenta que seria de utilidade muito grande para que nós possamos resolver alguns imprevistos. Quantos de nós, talvez, não pegamos de surpresa, falamos hoje mesmo da CELG aqui, cortes de imediato. De repente, você esteja viajando, você não consiga pagar a sua conta, ou por um equívoco, de repente chega lá, sua energia, sua água esteja cortada. Se você tivesse hoje tentar tanto call center, para tudo se utiliza o call center, por que não poderia ser utilizada essa ferramenta que eu vejo hoje tão importante, tão atual, para poder realmente notificar essas pessoas que porventura têm esquecido, por algum equívoco, têm esquecido de pagar suas contas? Vejo eu, seria uma ferramenta super importante, moderna, mais do que atual, poderia ser utilizado. Mas eu respeito a posição da CCJ e, infelizmente, foi contrário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Varenga. Com a palavra, vereador Jean Carlos, que é o presidente da CCJ, para explicar o motivo do veto do projeto na comissão.
Obrigado, presidente. Na verdade, inclusive, a relatora do projeto, se não me engano, foi a vereadora Vilma, mas a comissão foi unânime em realmente reconhecer a ilegalidade e constitucionalidade daquela questão, vereador Lélio. O objetivo, sem dúvida, é sublime, altamente relevante. É aquela dificuldade que nós temos em relação às nossas competências limitadas e definidas pela lei orgânica e pela própria Constituição. Essa, na verdade, seria uma boa, realmente, ferramenta, vereador Lélio, mas tem que partir das resoluções da AGR, que são autorizadas por uma lei estadual das Assembleias Legislativas em consonância com as resoluções da ANEEL. Então, é uma ferramenta, sem dúvida, que já deveria ter sido implantada, facilitadora, inclusive para a própria operação da própria operadora, né, CELG, Saniago, mas nós não podemos legislar nessa questão, lamentavelmente. Nós tivemos um projeto também semelhante, que era o do vereador Pedro Mariano, que também dispunha relacionada à questão de competência exclusiva aí da Assembleia Legislativa e também da AGR, que é a Agência Regular de Goiânia de Regulamentação. Então, são muitos projetos que muitas vezes a gente tem a pretensão de colocar na prática, mas que diante da divisão dos poderes e das competências definidas constitucionalmente, nós ficamos tolhidos e realmente limitados a colocar na prática. Nesse caso específico, vale a pena ressaltar mais uma vez, é uma propositura interessante e relevante,
mas realmente não é da competência do legislador municipal. Então, em respeito às normas constitucionais, e essa é a atribuição da Comissão de Constituição e Justiça, filtrar realmente a constitucionalidade e legalidade, nós somos obrigados a seguir aí a carta magna, que é aquilo que realmente define aí as competências dos entes federativos. No mais, devolvo a palavra.
Obrigado, discutindo, vereador, presidente. Jean Carlos, com a palavra, vereador João da Luz.
Eu vou contribuir com essa discussão no sentido seguinte. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, através da norma reguladora a 456, ela já prevê, viu, vereador, que antecipadamente o consumidor ele tem que ser informado do corte. Então já tem uma previsão na regulação. Então, por exemplo, qualquer consumidor que se sentir prejudicado, certo, nesse sentido, que não foi avisado do corte, certo, ele tem o direito de recorrer junto à justiça para poder fazer com que esse direito dele seja atendido. Então, na verdade, é uma regulamentação federal, certo, que, ao meu ver, esse projeto ele se torna inconstitucional porque não é nossa competência. Mas o direito do cidadão já está garantido nas normas que a ANEEL prevê juntamente com a AGR. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Luiz Acerda, para discutir o parecer da CCJ.
Obrigado, presidente. Vereador Lélio Alvarenga, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque o projeto de Vossa Excelência vem de encontro à nossa obrigação aqui nessa casa, que é estar representando e defendendo a população aqui da cidade de Anápolis, principalmente contra essas duas empresas aqui, Celg e Saneago, que são campeões de... Claro que perde aí para a telefonia, né? Mas campeões aí de abuso contra o consumidor. A começar pela apresentação da conta. Eles passam lá, um funcionário que passa lá, faz a leitura lá do hidrômetro, do relógio de energia, joga lá os números que ele entende que tem que jogar lá, e sem um acompanhamento do cliente, sem um acompanhamento do usuário. Eu acho que quando aquela pessoa passa ali para medir o serviço, tinha que chamar lá o dono, proprietário do imóvel, e discutir com ele aquele lançamento ali, porque ele lança lá, ele pode errar, o ser humano está sujeito a erro, e no entanto, o que ele lança ali, o consumidor tem que aceitar, e muitas vezes causa transtorno. Então o projeto de Vossa Excelência realmente vem em encontro à defesa dos nossos consumidores aqui na cidade de Anápolis. Mas, no entanto, se a gente fosse aqui aprovar, cada vereador aqui aprovar as ideias que a gente tem em mente aqui contra essas empresas, praticamente ficaria inviável o funcionamento delas, não só aqui, mas em todas as cidades aí, onde as câmaras municipais pudessem legislar sobre esse assunto. Agora mesmo, o Pedro Mariano pediu retirada de pauta de um projeto dele, que vem também do mesmo assunto aí. Eu estou com uns dois projetos lá que me foram trazidos pela população também, e um deles até interessante, que permite o desconto de 1/30 na conta lá de energia e de água, para cada dia que faltar água. Eu chamei o grupo e falei, ó, infelizmente a ideia é muito boa, mas nós não podemos entrar com esse projeto aqui, mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, pela defesa que Vossa Excelência está fazendo aqui dos nossos consumidores. Mas, infelizmente, nós temos regras para essas empresas que fogem da competência das câmaras municipais. Obrigado, presidente.
Obrigado, Adoro Lacerda. O parecer de encerrar a discussão. Em discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Quem for favorável ao parecer, fica como está. Quem for contrário, sendo favorável, o parecer será considerado válido e o projeto será arquivado. E quem for contrário ao parecer, o projeto será voltado, retornado às comissões para continuar a deliberação normal. Então, o parecer está em votação. Os contrários ao parecer se manifestem. Registrando o voto contrário do vereador Lélio Varenga, o projeto está arquivado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Tendo em vista que o prazo da sessão está se esgotando e nós temos alguns projetos aqui para colocar em pauta, solicito a prorrogação da sessão, até porque a semana que vem nós temos que voltar à LOA, Lei Orçamentária Anual, e terá que ser sessão exclusiva. Então, para a gente despachar todos os projetos, solicito que adie o término dessa sessão.
Requerimento do vereador Leandro Ribeiro.
Está em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. A sessão está prorrogada pelo tempo que for necessário para a deliberação de todos os projetos constantes da pauta.
Senhor presidente, nós temos um requerimento do líder do executivo nesta casa, vereador Jackson Charles, que solicita, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta desta sessão ordinária, 5/12, para votação no plenário, os processos 136, 150 e 165 de 2017, de autoria do Executivo.
Leia a emenda dos projetos para que os vereadores tenham conhecimento do teor dos projetos.
Projeto 150, de autoria do Executivo, dispõe alteração do artigo 24 da Lei nº 355 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública no município de Anápolis. Projeto 165 de 2017, de autoria do Executivo, que inclui o artigo 5º na Lei 3.939, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames de cirurgia eletiva na rede municipal de Anápolis. Nós temos também o projeto 136 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, e revoga a Lei número 3.859, de 6 de dezembro de 2016. Esses três projetos estão sendo solicitados pelo líder do Executivo a inclusão na pauta de hoje.
Só para ficar claro, porque os projetos, só para a emenda, não deu para entender o sentido dos projetos. O projeto último que foi lido, que altera o artigo 2º, trata de alteração de uma lei que foi aprovada no final do ano passado, quanto à denominação de um CMEI, que ficou gravado na lei por nome incorreto da professora Célia Maria Rocha Malta. Então, está apenas, faltou a palavra Maria, então está só corrigindo o nome da professora e fazendo essa correção da redação. O outro projeto, que altera o artigo 24 da Lei 355 de 2017, o artigo 24 passará a ter o seguinte teor. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de créditos de natureza especial até o limite de 5%, para execução dessa lei complementar. E o último projeto, que inclui o artigo 5º, numa lei que aprovamos agora em novembro, que trata da uma lei de autoria do vereador Antônio Gomide, que trata sobre o prazo para vigência da referida lei.
Questão de ordem, presidente. Nós não votamos ainda o veto em relação a esse artigo 5º. Ele está tramitando.
O entendimento, a questão de ordem era importuna, entendimento da mesa diretora, que caso seja aprovado esse projeto, o veto fica prejudicado, porque já teria uma nova norma disciplinando a matéria. Então nem precisaria ser votado o veto, caso seja aprovado e sancionado esse projeto. Então, o requerimento de inclusão na pauta. Então, e o projeto também que trata da denominação do CMEI, da professora Célia, também tem a revogação de uma lei que foi editada em duplicidade no ano de 2014. Então, o requerimento de inclusão na pauta dos projetos está em votação. Os contrários se manifestem. Está incluído na pauta os referidos projetos.
Em primeira votação, projeto 136 de 2017, autoria do Executivo, que altera o artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, e revoga a Lei nº 3.859, de 6 de dezembro de 2016.
Penso que, para ficar claro, vereador, leia o artigo 1º e 2º aqui da lei.
O artigo 1º... O artigo 2º da Lei 3.860, de 6 de dezembro de 2016, passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º, fica criado o Centro Municipal de Educação Infantil, professora Célia Maria Rocha Malta, situado na rua L14, sem número, no Residencial Leblon, Anápolis, Goiás, para atendimento às crianças daquele setor e adjacências com etapa da educação infantil. Artigo 2º. Fica revogada a Lei número 3.859, de 6 de dezembro de 2016. O artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na verdade, está corrigindo o nome do CMEI.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada, em votação simbólica. Contrários se manifestem.
projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Fala, secretário.
Projeto 165 de 2017, de autoria do Executivo, que inclui o artigo 5º na Lei 3.939, de 13 de novembro de 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. Vou ler o artigo 5º aqui para vossas excelências. Inclui o artigo 5º na Lei 3.939, de 3 de novembro de 2017, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde. O artigo 5º fala que esta lei estará em vigor produzindo seus efeitos após 12 meses contados da data da assinatura. E o artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
O projeto está em discussão. O projeto teve
discussão, presidente.
É tramitação nas comissões, comissões favoráveis. Sem discussão, inicialmente, vereador Antônio Gomide.
Estou alertando aos vereadores, eu acho que o prefeito manda um projeto desse e acabou vetando o artigo 5º de um projeto de lei de minha autoria, que nós discutimos aqui e que teve, por unanimidade, grandes elogios, né, quando o projeto foi aprovado nessa casa. Só que o artigo 5º, que é um projeto que define a lista e a possibilidade das pessoas conhecerem quem são os pacientes com maior transparência estão naquela lista de espera da Secretaria de Saúde, o prefeito quer um ano, para que essa lista possa efetivamente dar transparência a todos os cidadãos anapolinos. Eu fico pensando, o prefeito vai ao rádio hoje e diz, olha, nós estamos pensando construir um hospital municipal em Anápolis. Não temos dinheiro ainda, vamos no governo federal, vamos buscar para o ano que vem. Aí aquilo que depende dele, que é apenas deixar que o sistema possa dar transparência para os exames de cirurgia eletiva na nossa cidade, que não vai custar nada, não vai precisar comprar sistema nenhum, ele já existe, apenas da transparência daquilo que já existe. Se nós chegarmos hoje para a secretária de saúde e perguntar para ela, cadê a lista de cirurgia eletiva? Ela tem a lista de cirurgia eletiva. O que nós estamos pedindo? Para que essa lista de cirurgia eletiva ela possa publicar e possa dar transparência. É só isso. E o prefeito, nobre vereador e nobre líder do prefeito, ele está pedindo um ano para que essa lista que está lá na mesa da secretária de saúde, ele possa poder divulgar. Então é, no mínimo, uma incoerência muito grande em poder passar um projeto importante, que nós achamos que é importante para a sociedade, no sentido de transparência, e depois ver o veto para dizer que essa lei só pode entrar em vigor daqui a um ano, né? Sendo que não vai custear, não vai gastar nada com essa transparência. Estamos agora vivendo um momento, presidente, inclusive da Conferência Municipal de Saúde. Ontem, a abertura era dizer lá que está tudo legal, que as cirurgias eletivas são tantas, as neurológicas são tantas. Quer dizer, como se tiver... Então, se está tudo legal, se está tudo bem, coloque no diário oficial, coloque nessa lista, com transparência, quem realmente está nessa lista de espera para que o sofrimento dessas pessoas possam pelo menos ser sanadas ou possa pelo menos poder fazer com que tenha maior justiça nesse momento. Então eu queria aqui pedir aos nobres vereadores para que pudesse atentar a esse tipo de situação, uma vez que foi votado aqui anteriormente nessa casa para que essa lei pudesse entrar em vigor logo que fosse feita a sanção.
Projeto em discussão. Com a palavra do Jackson Charles, do prefeito.
Em primeiro lugar, temos que reconhecer a forma com que o prefeito Alberto Naves enxerga a Câmara Municipal e, independentemente de ser situação ou oposição, ele reconhece quando a proposta é importante para a sociedade. Também não podemos deixar de falar que esse sistema já deveria ter sido lançado há mais de 8, 10 anos. Né, vamos avaliar as questões. O fato do prefeito ter colocado que até esse prazo é porque existem adequações do sistema que precisam ser feitas. Não tem como você aprovar uma lei hoje e imediatamente, devido ao sistema, tem que fazer uma leitura do sistema com o portal já existente. Para que realmente o projeto tenha a sua essência e atenda a sua expectativa e a expectativa da Câmara Municipal. Então, não quer dizer que o projeto entrará em vigor apenas daqui a um ano. Este prazo é o prazo que o prefeito tem, até por questões técnicas, segundo consultas feitas às pessoas responsáveis pelo sistema. Vale ressaltar que o sistema hoje que está sendo utilizado da prefeitura é um sistema que já existia há vários anos e não era utilizado, e ele precisa de adequações. Para esta efetiva necessidade aí, precisa de fazer novas adequações para que o sistema possa automaticamente ir para o portal no ato em que foi marcada a cirurgia. Então não é nenhuma represária, não é nenhum sentimento de desprezo ou de não reconhecer a importância, muito pelo contrário. Né? Eu acho que a partir do momento que eles estão encaminhando esse projeto para dar o prazo necessário para que o projeto tenha realmente exequidade, significa que ele está reconhecendo a importância do projeto. E diga-se passagem, o projeto apresentado nesse caso de lei por um vereador considerado de oposição do vereador Roberto Naves. Mostra-se o quanto ele respeita a Câmara Municipal e reconhece o valor de cada um. Então, na verdade, o objetivo é por questões técnicas, que há necessidade disso, até porque esse sistema há muitos anos existe, mas não vinha sendo aplicado. E o prefeito Roberto Naves, sempre com muito zelo de prestar informações precisas à população, ele achou conveniente dar o tempo necessário para que os técnicos possam oferecer serviço para a população e a prefeitura de forma segura, de forma fidedigna, de forma a população confiar naquilo que está tendo e poder, inclusive, acompanhar verdadeiramente se ele está ou não sendo lesado com relação a alguém passar na frente de uma cirurgia ou de outra, ou de um exame ou de outro. Dou a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, doutor Jackson. Com a palavra, doutor Leandro Ribeiro.
Aproveitando a discussão dessa matéria, eu quero lembrar que o deputado federal Alexandre Baldi, hoje ministro das cidades, empenhou uma verba de 3 milhões e 900 para a cidade de Anápolis, já está empenhado, já está liberado, e o prefeito Roberto vai usar essa verba na área da saúde, vai fazer a licitação para informatizar toda a rede municipal. Porque não adianta de nada você querer informatizar agora, sendo que os computadores não comportam as informações, sendo que você tem que fazer uma triagem com os funcionários para que eles adequem ao sistema. Então, esse prazo que ele solicitou, que ele pediu, é o prazo de o município fazer as licitações necessárias para a compra desses materiais, desses computadores, treinar todo o servidor público para que consiga realmente atender toda a população. Então, fica aqui um agradecimento também ao ex-deputado federal, hoje ministro da cidade, pela verba empenhada e já liberada para o município de Anápolis para ser usado no âmbito da saúde.
Projeto, continue a discussão.
Discutir, presidente.
O senhor discutiu já.
Posso não?
Não.
Então, só uma vez?
Só pedi uma parte da fala de alguém, se for o caso.
Só discute uma vez?
Só uma vez.
Então, está discutido.
Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Quem está em voto contrário dos vereadores? Não. Os contrários se manifestem. Projeto de votação, não, aqui é um projeto executivo que muda o artigo 5º. Então, quem é contrário ao projeto, se manifeste. Restando os votos contrários, os vereadores Antônio Gomide, Luiz Lacerda e professora Geli, o projeto está aprovado.
Projeto 150 de 2017, de autoria do executivo, que dispõe a alteração do artigo 24 da lei número 355 de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública no município de Anápolis. Eu vou ler o artigo 24 anterior e o atual. O anterior fala que fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de crédito de natureza especial até o momento necessário à execução desta lei complementar. E o atual, ele muda a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de créditos de natureza especial até o limite de 5% para execução desta lei complementar.
Projeto sem discussão.
Discutiu, presidente.
A palavra, doutor Gomide.
Pois é, presidente. Está aí um exemplo do que o líder estava acabando de falar. Quem dá crédito para o prefeito é a Câmara Municipal. Crédito suplementar. Estamos aprovando agora, dia 5 de dezembro, a possibilidade, inclusive, com o voto da oposição, para poder fazer com que ele pague e possa fazer o remanejamento correto dentro do orçamento. Nós fazemos política olhando para cima e olhando para a cidade. Não tem sentido vetar ou fazer uma emenda de projetos onde pode ter, no outro dia, entrar a sanção e poder valer uma lei, sendo que ele pede um ano. E quando, por exemplo, vai fazer a lei com relação ao recolhimento do lixo da saúde, ele dá 20, 25 dias para as pessoas e os estabelecimentos comerciais se adequarem. Quer dizer, dois pesos, duas medidas. Então é importante que a gente possa rever essa forma realmente de fazer e pensar na cidade, ao invés de pensar apenas nas questões específicas. Então nós queremos aqui dar um voto favorável a esse projeto, apesar de estar aí no final do ano, mas sabendo que isso é importante para poder fechar o ajuste fiscal que é necessário, obviamente, se ele está pedindo, é porque é necessário, para fechar as contas junto ao Tribunal de Contas.
Discutindo, presidente.
Obrigado, doutor Gomide. Com a palavra, preferência, vereador Jackson Chardy, do prefeito.
Eu só quero fazer uma menção, presidente. É muito fácil a gente comparar e confundir conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Eu não sei onde é que está aí a comparação conhaque de alcatrão com catraca de canhão. O vereador fez uma colocação extremamente absurda e descabida, comparando um projeto ao outro, pelo amor de Deus. Eu entendo que a oposição tem sim que atender. Eu não acredito que a oposição teria coragem de votar contrário um projeto desse aí também. É uma questão de inteligência, sabedoria, maturidade política.
Subserviência do senhor.
Subserviência pode ser por parte da oposição, por querer figurar uma coisa que não acontece, que não tem nada a ver. Agora, cumprimentar mais uma vez o prefeito Roberto Naves pela sua responsabilidade fiscal, porque essa questão exposta do lixo é um problema que já deveria ter sido resolvido há muitos anos também e não foi. O prefeito Roberto Naves apenas está corrigindo e colocando o trem nos trilhos. E para isso precisa tomar algumas atitudes, precisa tomar algumas decisões, mesmo que ela contraria alguns. Mas com certeza a população anapolina está sendo beneficiada com essa atitude. Esta é a intenção do prefeito Alberto Mede. Não privilegiar alguns em detrimento. Ou seja, privilegiar alguns em detrimento, poucos em detrimento de muitos. Então, eu quero dizer que o prefeito Alberto Mede, parabéns. E eu queria pedir aos vereadores o apoio na aprovação desse projeto, entendendo a importância dele e não fazendo comparativos absurdos e inoportunos. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jackson Charles. A palavra, doutor Jean Carlos.
Obrigado, presidente, discutindo o projeto. Na verdade, só para dizer que os créditos adicionais especiais já estão autorizados na lei original, de forma, inclusive, ilimitada. E isso aí nada mais é que uma recomendação do Tribunal de Contas, porque a lei 420 fala que deverá ser fixado em um percentual. E aí, da forma como foi o texto original, na lei que aprovamos no início do ano da reforma administrativa, ficou de forma ilimitada. Então, em decorrência de uma recomendação por diligência do Tribunal de Contas, é apenas um ajuste para adequação orçamentária. Porque hoje, na verdade, nós já tínhamos autorizado, inclusive, sem limite. Poderia ser de 10%, 15%, agora está estabelecendo um percentual de 5%, que é o recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Portanto, nada mais que um ajuste realmente orçamentário e adequação ao que a Lei 420, Lei Nacional, determina sobre os ajustes orçamentários. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 166 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, e dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade no município ao pastor Vitor Hugo Marques de Queiroz e determina outras providências. O projeto tem um parecer favorável da Constituição e Justiça e Educação.
O projeto está em discussão. Na discussão do projeto, eu quero aqui exaltar a iniciativa do vereador Tere Júnior pelo reconhecimento ao pastor Vitor Hugo Queiroz. Pastor Hugo é uma grande personalidade política do nosso município, uma pessoa que já foi vice-prefeito, já ocupou diversos cargos na administração estadual, é uma pessoa com uma grande personalidade e é também um grande pastor evangélico, é o líder da Igreja de Cristo Vida Nova, e eu tenho muito prazer de estar votando favorável, né? Nós participamos da igreja e ele é uma bênção na vida de muitas pessoas. Então fica aqui o nosso abraço, nosso reconhecimento ao pastor Hugo e a toda a sua família, toda a sua história, e cumprimento aqui ao vereador Tere Júnior pela brilhante iniciativa. Na discussão, o vereador Tere Júnior.
Presidente, agradeço as palavras do senhor, agradeço essa casa de leis, todos os vereadores, espero uma votação unânime e com certeza faço as minhas palavras à do senhor em reconhecer a pessoa do pastor Vitor Hugo, uma pessoa que é muito querida no meio evangélico e também no meio político, pessoa que já exerceu vários cargos políticos, hoje tem a sua vida dedicada exclusivamente ao exercício sacerdotal e tem hoje esse reconhecimento dessa Casa de Leis. E como o senhor disse, o senhor tem acompanhado os cultos da Igreja Vida Nova, que é a igreja que ele pastoreia, e com certeza tem visto o brilhante trabalho que ele presta à nossa sociedade, e também já levou o nome da cidade de Anápolis a nível nacional, internacional, já foi presidente do Ministério de nível internacional, então com certeza é merecido, e peço o voto aqui de todos os companheiros para esse título ao nosso querido pastor Vitor Hugo Queiroz. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Quem pediu? Vereador Pastor Elias.
Presidente, eu quero ainda em pauta dar meus parabéns também ao nobre vereador Tele Júnior e parabenizar também ao nosso amigo, companheiro, pastor Vitor Hugo de Queiroz. Não poderia deixar de falar dele, porque é uma pessoa amiga, companheira, e que tem feito um grande trabalho, não só no município de Anápolis mesmo, no estado, no Brasil e fora do Brasil. Portanto, parabéns, e tenho o meu voto, sim, a favor.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto está em votação. Votação nominal, vereador Américo.
Favorável, senhor presidente.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, claro.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Luzimar Silva.
Favorável.
Professor Geli.
Favorável.
Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto da professora Geli.
Tere Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
Vilma Rodrigues.
Favorável.
Antônio Gomide.
Presidente, favorável.
Proclamando resultado. Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Prazo, secretário.
Projeto de Decreto Legislativo 169-2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda Dr. Henrique Santillo e determina outras providências. Projeto em parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
Projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Fala, secretário.
Projeto de Decreto Legislativo 171-2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão anapolino ao desembargador senhor Gilberto Marques Filho e determina outras providências.
Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Educação.
Projeto sem discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Antônio Gomide.
Favorável, presidente.
Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Favor.
Luzimar Silva.
Favor, senhor presidente.
Professor Geli.
Favor.
Pedro Mariano.
Eu acompanho o voto do Luiz Lacerda, senhor presidente.
Tério Júnior.
Acompanho o voto de Deusmar Japão, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclamando o resultado, com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de pesar de autoria do vereador Leandro Ribeiro pelo falecimento do senhor Irã Raimundo Camargo Júnior. O que ocorreu ontem, senhor presidente.
Moção de pesar está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de aplauso em homenagem ao Dia da Bíblia, de autoria do pastor Elias Ferreira.
Moção está em discussão. Votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de aplauso ao SEBRAE de Anápolis, da pessoa do seu diretor, Jorge Gustavo, e equipe pelos relevantes serviços prestados ao empreendedorismo da cidade de Anápolis. Do vereador Teles Júnior.
Moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Votação de requerimento. Requerimento do vereador Américo, que solicita implementação de faixa de pedestre na Avenida Brasil Sul, número 2260, bairro Batista. Vereador Hamilton Filho, solicita patrulhamento e cascalhamento da vicinal via Suzânia Campo Limpo. Vereador Hamilton Filho, solicita extensão da linha de ônibus da Vila João Luiz de Oliveira até o residencial do servidor. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Avenida do Emanuel Gomes, quadra 2, lote 11, Jardim Alexandrina. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Avenida do Emanuel Gomes, quadra 2, lote 3, Jardim Alexandrina. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Pelo Duvi, quadra 12, lote 19, Vivian Park. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Pelo Duvi, quadra 6, lote 19, bairro Paraíso. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Pelo do Vico, 2640, bairro São Joaquim. Vereador João da Luz, solicita a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a construção de um campo de futebol society no bairro Setor Aeroporto. Vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de revitalização e reforma Central Park da Avenida Divino Pai Eterno, Vila Góes. Vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de troca de lâmpadas na Rua Boa Esperança, esquina com Futebol Clube, no Polo Centro. Vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de manutenção e limpeza de colocar tampa na boca de lobo na Rua Boa Esperança, no Polo Centro. Vereador Leandro Ribeiro, solicita serviço de sinalização, pinturas e faixas de placa de sinalização na Rua 10, cruzamento com a Rua 9 de Julho, Vila São José. Vereador Pastor Elias, que solicita a instalação de placas de proibido jogar lixo em áreas públicas no bairro residencial Ander. Vereador Pastor Elias, solicita instalação de placas proibindo jogar lixo em áreas públicas, residencial Ander, todos com foto. Pastor Elias, solicita instalação de faixa de pedestre na rua Construtor Puglisi, número 50, bairro Maracanãzinho. Vereador Valdete Fernandes, Solicita serviço de limpeza e manutenção da calha do córrego das Antas, trecho compreendido, na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, no Parque das Primaveras. Vereadora Vilma Rodrigues, que requer serviço de revitalização da Praça Martins, na Vila São Joaquim. Vereadora Vilma Rodrigues, que requer estudos para implantação de proibição de estacionar na Rua Argentina, na Vila Santa Isabel. Vereadora Vilma Rodrigues, que requer revitalização da sinalização de trânsito da Vila Santa Isabel. Vereadora Vilma Rodrigues, que requer serviço de pintura de faixa de pedestre no bairro Jardim Ana Paula, em frente à escola Master Júnior. Vereador, são esses os requerimentos, senhor presidente.
Requerimentos lidos, estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. É encerrada a pauta, encerrado também o objeto da prorrogação requerida. Declaro, sob a proteção de Deus, que era encerrada a presente sessão e coloco outra para amanhã em horário regimental.